Senhores deputados, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, sejam muito bem-vindos a esta audição regimental portanto, dar-vos as boas-vindas. Só lembrar a grelha que temos para a nossa audição ao Senhor Ministro, que consiste numa primeira ronda em que cada um dos partidos terá 5 minutos para fazer a sua intervenção e o Senhor Ministro também terá 5 minutos para responder a cada uma delas. Depois temos uma segunda ronda no mesmo formato, mas em tempos mais curtos. Cada um terá 3 minutos para as suas perguntas. E depois teremos uma terceira ronda que é agrupada numa série de questões em 2 períodos sucessivos, de 15 minutos de perguntas dos deputados, seguido de 15 minutos de resposta do Sr. Ministro e depois uma segunda parte no mesmo formato. Eu dava então desde já a palavra ao Partido Socialista, que é quem vai fazer a primeira ronda, e ao Sr. Deputado Porfírio Silva para esta primeira ronda. Lembro que o relógio está ali embaixo e vamos tentar ser rigorosos. Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, queria cumprimentar em nome do Secretário do Partido Socialista, o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, tivemos uma delegação do governo do Partido Socialista, esteve ontem em Viana do Castelo a visitar alguns projetos educativos e um dos projetos que estivemos a visitar foi a Rede Escolar de Ciência e de Apoio à Investigação Científica, com uma implantação de cientistas de laboratórios de colaboração com as escolas nos 7 agrupamentos do Conselho. Pode parecer que não tem nada a ver com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mas tem a ver com a integração, com a capacidade de pensar de forma integrada a qualificação, o conhecimento, a inovação, a ciência no território, qualificando as pessoas, as instituições e os territórios. E isto é uma mudança de clima completo em relação àquela altura de que nós às vezes até pensamos que já foi há muito tempo, em que se dizia que havia diplomados a mais e que a ciência era só para uns poucos excelentes. Falando ainda de coisas que estão em cima do momento, acaba de sair um relatório da GEEC sobre a transição entre o ensino secundário e o ensino superior, que no fundo faz uma apresentação para os últimos anos das taxas de transição entre o ensino secundário e o ensino superior, mostrando que tanto para os científicos humanísticos como para o profissional tem havido, em geral, uma certa estabilidade nos últimos anos. Mas há um dado interessante que é um bocado de novidade nesse âmbito, que é, numa análise regional, nós podemos perguntar qual é a probabilidade de quem conclui o ensino profissional transitar para o ensino superior. E nós aqui vemos diferenças significativas. Em Lisboa e no Porto, praticamente é impossível, é muito difícil essa transição acontecer. Noutras regiões, designadamente em Leiria, designadamente em Bragança, mas também noutras regiões, há uma maior probabilidade de acontecer essa transição. E porquê? Porque essa transição acontece, na maior parte dos casos, para os TESP, e não para os cursos superiores, licenciaturas ou mestrados integrados, e aí vemos que há uma diferença da oferta, e obviamente não podem transitar nos sítios onde essa oferta não existe. E isto também diz muito do impacto que tem a forma como a integração dos sistemas, como as várias vertentes da qualificação são colocadas, têm sido colocadas como estratégia nacional por este governo. É bem de ver que isto não é tudo feito pelo governo e mal estaríamos num país em que todas estas evoluções positivas fossem só a ação do governo, mas é claro que há uma estratégia e essa estratégia influencia a forma como estas coisas acontecem. O pacote, para me restringir só a coisas muito recentes, o pacote de propostas que estão agora em consulta pública, público. É resultado do Conselho de Ministros de 15 de Fevereiro, é vastíssimo, infelizmente hoje não haverá tempo, provavelmente, para tocar todos os seus aspectos, mas quer no que diz respeito à internacionalização das instituições de ensino superior e científicas, quer no que diz respeito ao reforço do contributo da ciência e do ensino superior para áreas fundamentais do desenvolvimento do país, quer em termos territoriais, quer em termos de setores, a saúde, por exemplo, quer em termos de reforço das parcerias internas, haveria aqui muita matéria a escrutinar. Mas, uma vez que o tempo é escasso, eu queria focar sobre este conjunto de questões, focar-me em três perguntas, que provavelmente também será difícil responder-lhes cabalmente em 5 minutos, mas queria deixá-las em cima da mesa. Em primeiro lugar, a pergunta é esta. Para que esta estratégia funcione como estratégia para o país, nós precisamos que as próprias instituições assumam também uma outra estratégia, designadamente em termos de estratégia para o emprego científico e estratégia de desenvolvimento das carreiras. Temos algum receio de que nem todas as instituições estejam a ver que é preciso serem mais ambiciosas no combate à precariedade e no reforço das carreiras e na promoção do emprego científico estável e com direitos para responder a esta estratégia global do país. Esta é a primeira questão. Como é que nós enfrentamos esta dificuldade? A segunda questão é menos nova, digamos assim, mas ainda não falámos aqui dela. Já estão aprovados os primeiros laboratórios colaborativos. O leque de domínios em que eles tocam é importante. Gostávamos de saber se há alguma novidade nesse campo. Para terminar, a tentar respeitar mais ou menos o tempo, a proposta de lei da ciência fala no seu artigo 36 do processo de Parliamentary Technology Assessment. Peço desculpa, mas agora de repente não fui capaz de traduzir. É uma ideia que o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, que na circunstância preside esta comissão, tem focado em vários sítios como algo que se devia desenvolver, a capacidade do Parlamento acompanhar os processos de mudança tecnológica, as consequências também em termos de inovação social, em termos políticos, em termos sociais. Sr. Ministro, qual é mais concretamente a ideia do Governo no que diz respeito ao papel que o Parlamento pode ter neste processo, que seria de facto inovador em termos político-societais no nosso país?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria já a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu agradeço as perguntas do deputado Porfírio Silva e nos três principais pontos. Primeiro, aquilo que assistiu em Viena do Castelo será reforçado amanhã. Amanhã, na presença do Primeiro-Ministro, assinaremos entre a Direção-Geral de Educação e a Agência Nacional da Cultura Científica, Ciência Viva, um protocolo que estava identificado na Lei do Orçamento para 2018 de criar uma rede nacional de clubes Ciência Viva em todas as escolas públicas do país. E por isso é um passo significativo que resultou de um trabalho particularmente importante da Agência Ciência Viva com os cientistas e com os investigadores portugueses e com a rede de ciência. E obviamente que um elemento crítico da política científica é também a divulgação e a promoção da cultura científica, certamente em partilha com outras áreas governativas, mas cada vez mais um elemento central da política científica e, por isso, o termos incentivado tanto a abertura cada vez mais desse debate associado à responsabilização social e institucional das nossas unidades de investigação. Se forem a ver, para além de alterações profundas, que, como é óbvio, fizemos ao regulamento de avaliação das unidades de investigação, um elemento crítico que foi introduzido este ano foi, efetivamente, a avaliação das unidades de investigação em função daquilo que é a prática efetiva de atividades de promoção da cultura científica hoje na atividade. Aquilo que até aqui era, porventura, atividades de âmbito voluntária são agora também avaliadas no esforço de avaliação que temos que fazer para que cada vez mais termos uma comunidade científica mais integrada, mais relacionada e mais aberta com a própria sociedade. Mas amanhã, efetivamente, concretizaremos um protocolo importante de abertura dos clubes de Ciência Viva em todo o país. O segundo aspecto que mencionou sobre os dados esta manhã publicados pela Direção-Geral de Estatísticas são particularmente importantes, como disse, naquilo que é dados novos na transição do ensino secundário profissional para o ensino superior. Eu aqui não posso deixar de dizer, apesar de não ser minha função identificar instituições em particular, que o que esses dados trazem de novo é que há duas instituições no país que se diferenciam do resto do país. Enquanto, em termos médios nacionais, a transição dos estudantes via os TESP estão ainda apenas em 10% do total dos estudantes, há duas instituições, em Leiria, ou dois concelhos, ou duas zonas do país particularmente relacionadas a dois institutos politécnicos, em Bragança e em Leiria, onde esses números ultrapassam os valores médios. Em Bragança é 3 vezes a média, com cerca de 28% dos estudantes que transitam para o ensino superior via os TESPs, e em Leiria é 20%. E, portanto, a questão é que temos hoje bons exemplos de pelo menos duas zonas associadas a dois politécnicos fortes que se empenharam ativamente neste processo de usar a figura das formações curtas para estimular o acesso daqueles que concluíram o ensino secundário pela via profissional. E por isso é um bom resultado, porque podemos agora claramente mostrar que estes dois casos podem ser demonstradores e, espero, venham a ser utilizados por outros. Sabemos que estes dois politécnicos são também aqueles onde a atividade de investigação mais intensamente foi divulgada, promovida, juntamente com as atividades de relacionamento com o setor empresarial. E por isso vem-nos constatar que é neste conjunto integrado de atividades, de formação inicial, de relacionamento com e de reforço da atividade de investigação, mas também, de uma forma geral, com o relacionamento com a sociedade civil e com as empresas em particular, que resulta esta responsabilidade ou responsabilização crescente destas instituições pelo desenvolvimento das suas próprias regiões e nos dá um elemento de confiança para cada vez mais apostarmos naquilo que foi a aposta política no programa de valorização do ensino politécnico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Nilza de Sena, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados, e começaria por felicitar o Sr. Ministro e o Governo pelo facto de ontem ter sido tornado público a retoma do sistema de empréstimos de garantia mútua para estudantes de ensino superior. Era uma medida que tinha sido interrompida e para a qual o PSD tinha sinalizado logo em junho de 2016, e que manifestamente fazia falta como complemento de apoio social e também como ajuda importante para cumprirmos as metas de qualificação dos portugueses. Nessa medida, saudar essa correção. Se podemos saudar essa correção, noutras áreas não podemos dizer o mesmo. Aliás, acho que estamos mesmo a caminhar mal. Nós verificamos uma total ausência de estratégia que, de resto, é manifesta no relatório da OCDE que foi publicado e que, claramente, apresenta ao Governo um cartão encarnado. Se não, vejamos. O relatório refere que o investimento que tem sido feito na área de ensino superior e ciência é escasso e que nessa escassez, ou nesse investimento escasso, as escolhas têm sido erradas, as cativações têm sido demasiadas e, portanto, investimos muitas vezes mal em áreas que são pouco produtivas. Por exemplo, não se compreende que o financiamento da FCT para bolsas de doutoramento não seja canalizado, por exemplo, para áreas prioritárias. É um dos pontos também que o relatório apresenta, mas também é um dos pontos que nós temos vindo a apontar ao longo do tempo, e isto é, concretamente, mau uso de dinheiros públicos, porque são apostas erradas. Não se compreendem também tantas cativações. Nós sabemos que o Sr. Ministro tem tido dificuldade em cumprir os contratos de legislatura. De resto, de novembro de 2017 até hoje, março de 2018, continuamos com valores em falta e, portanto, temos, do ponto de vista de financiamento, também um problema. Eu diria ainda, Sr. Ministro, que este relatório aponta também para fatores que o PSD foi chamando a atenção no que toca a financiamento. A OCDE remete para aquilo que o PSD foi defendendo ao longo do tempo e, sobretudo, para o modelo que chegou mesmo a apresentar, em que as mais-valias, entre outras, seriam premiar, de facto, as atividades core das diferentes instituições, incentivando naturalmente essas boas performances com alguma racionalidade e, portanto, com alguma justiça, sem deixar para trás a procura, sem deixar para trás a qualidade e adequando, de certa medida, aquilo que é a prestação de serviços e os objetivos que são garantir essa qualidade e garantir atingir essas metas, e que, efetivamente, o Governo não tem conseguido proceder. Por fim, se calhar falar na cereja no topo do bolo. Senhor Ministro, são conhecidas as diretrizes do Governo no sentido de alterar o número de clausos em 2018-2019. O Sr. Ministro já disse, as universidades e os institutos politécnicos de Lisboa e Porto irão ver o agregado dos seus números de clausos reduzidos em 5%, que é um corte que é extensível também, como sabemos, quer às escolas superiores de enfermagem de Lisboa e Porto, quer à Escola de Turismo, Hotelaria e Turismo do Estoril, e cria naturalmente com isto um regime de exceção para um conjunto de instituições, portanto para 6 universidades, 9 politécnicos, poderem abrir licenciaturas com 10 vagas. O argumento que o Sr. Ministro utiliza é um argumento de fixação de mais estudantes no interior do país. E a pergunta que eu faria, Sr. Ministro, porque não consigo compreender esta medida, é como é que o Sr. Ministro garante que os alunos vão estudar para o interior? Porque quando limita vagas onde há procura e aumenta vagas onde não há procura, como é que o Sr. Ministro garante que os alunos vão para estas regiões? A segunda questão que eu coloco é também sobre este tema, que compensação é que o Sr. Ministro estima dar às instituições que estão em perda com esta medida? Não se compreende, porque se não consegue cumprir os contratos de legislatura e ao mesmo tempo introduz uma medida destas, em que do ponto de vista de racionalidade há instituições em perda, como é que garante essa perda? Por outro lado, Sr. Ministro, dizer-lhe que apoios é que os alunos terão, além do apoio na ação social escolar, que apoios é que terão para serem deslocalizados para estas regiões. Também não está claro com esta medida. Senhor Ministro, nós achamos esta medida profundamente errada. Não só porque penaliza os alunos que menos têm, porque os mais desfavorecidos socialmente e economicamente são aqueles que são precisamente mais penalizados com esta medida, como manifestamente não introduz um fator de qualidade, de atratividade, de incentivos das instituições de ensino superior do interior, que seria matéria que poderia atrair alunos para a região. Portanto, a estratégia toda ela, no nosso entender, nos parece errada. Eu vou terminar, Sr. Ministro, para lhe dizer, gostava mesmo que me pudesse responder a isto. Esta medida também contribui para o aumento do insucesso e o abandono escolar no superior. Eu começo a achar que isto é uma tentação para o abismo. Sr. Ministro, se quer saltar, salte sozinho, não nos leve nem às instituições atrás. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria a palavra ao Sr. Ministro.
Sra. Deputada, Sr. Presidente, Sra. Deputada, muito obrigado pelas perguntas e pelos vários comentários feitos. Não deve ter lido bem o relatório da OCDE. Quando a OCDE fala em estratégia, é sobretudo com referência àquele período onde sabemos fomos particularmente afetados por um desequilíbrio financeiro e uma situação particularmente crítica em toda a Europa, que afetou sobretudo a questão orçamental, não apenas em Portugal, mas no sul da Europa, e por isso a relativa falta de estratégia na coordenação entre as instituições de ensino superior e a sociedade de uma forma geral é aquilo que a OCDE acusa. E por isso, diga-me aquilo que temos feito, por um lado, os resultados, por exemplo, dois números, o aumento de números de estudantes no ensino superior nos últimos 2 anos, no global do ensino superior aumentámos em 12 mil estudantes desde 2015 para o atual ano letivo, passámos de 290 mil para 303 mil estudantes do ensino superior, ou por exemplo, multiplicámos quase para o dobro o número de bolsas de doutoramento. Em 2015 eram oferecidas 971 bolsas de doutoramento, em 2018 são oferecidas 1.604 bolsas de doutoramento. Ou, por exemplo, um terceiro dado, falando ainda para o interior, conseguimos apenas aumentar em 91% o número de bolsas concedidas no âmbito do programa Mais Superior. Em 2015 eram concedidas 1.630 bolsas. Neste ano letivo, no final de 2017, estavam concedidas e ativas cerca de 3.200 bolsas. Portanto, estamos efetivamente a contribuir gradualmente, certamente com o esforço de muitas instituições e com o apoio de muitos dos partidos aqui presentes, para uma convergência clara para a Europa. E foi isso que foi a estratégia de inovação aprovada no Conselho de Ministros de 2015, que a estratégia não é apenas uma ação do Governo, é a mobilização de atores nas mais diversas atividades sociais, económicas, culturais e científicas para convergir para um processo. E a orientação é única, é convergir para a Europa para 2030, num esforço de conjugar o aumento do investimento público com o aumento de investimento privado. Falou-se aqui, o deputado Porfírio Silva falou no reforço das parcerias internacionais. Eu, por exemplo, diria que o esforço que fizemos de reforçar significativamente as parcerias com as instituições norte-americanas e europeias tem, sobretudo, associado um compromisso de mais de 25 empresas em duplicar a despesa privada em investigação e desenvolvimento nos próximos anos. É isso que foram os programas de afiliação internacional e, por isso, conjugar o esforço público de reforçar a capacidade científica com o esforço económico de afiliação industrial, criando empregos científicos. Foi isso, e não tive a oportunidade de responder, que fizemos com os laboratórios colaborativos, hoje já uma referência na Europa, para a semana estarei na Europa, em Bruxelas, a apresentar o processo em curso em Portugal, e os 6 primeiros laboratórios colaborativos, que têm um investimento público de base de 26 milhões de euros para os próximos 5 anos, e que vão alavancar um financiamento global de 72 milhões de euros, vindo a propor neste momento, nos planos de negócio dos vários laboratórios, mais de 700 postos de trabalho qualificado em Portugal. Portanto, a estratégia constrói-se, mobilizando atores e, obviamente, oferecendo medidas de política que resultam de um esforço combinado de debate. E agora, voltando, antes que termine o tempo, aos números clausos. Nós não tomámos a medida, nós provocámos o debate sobre aquilo que deve ser um processo de responsabilidade e solidariedade institucional para perceber o que é que deve ser. E a conjugação é como é que conseguimos continuar num processo, num contexto claro de crescimento económico, num conceito claro de crescimento económico, como é que se pode conjugar aquilo que já foi nos últimos 2 anos, o aumento do número de estudantes, porque sabemos que esse é um grande déficit da população portuguesa, continuar a aumentar a base social do ensino superior, ao mesmo tempo, porque a procura na pós-graduação está a aumentar, ao mesmo tempo aumentando o número de estudantes na pós-graduação e o acesso à procura e à atração de estudantes internacionais para Portugal. Quem é que tem mais capacidade no contexto português de reforçar a internacionalização, sabendo que Portugal é ainda o país da Europa com menos fração de estudantes internacionais, apenas 5%. Pelo contrário, é o país da Europa com maior concentração de estudantes nas duas principais cidades, 54%, face, por exemplo, à Espanha, que tem menos de 20%. É neste contexto que lançámos o debate sobre a estratégia de regulação que deve ser seguida, sabendo que a decisão tem que ser tomada em maio.
Obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. Nesta primeira ronda, o Bloco de Esquerda vai dedicar o seu tempo ao problema da precariedade. O relatório da OCDE traz alguns dados interessantes, alguns dados e algumas propostas de alteração ao funcionamento do ensino superior, mas parece-nos também importante não nos dedicarmos apenas a limpar as armas em tempos de guerra. O Sr. Ministro já teve a oportunidade de falar duas vezes nesta audição, não teve uma palavra para os três protestos e para os investigadores e docentes convidados, precários, que protestaram em Aveiro há uma semana e meia e ontem em Lisboa e em Coimbra e também em Évora. Não tem uma palavra para aquelas pessoas que, na verdade, criaram uma expectativa e estão à espera que o Governo corresponda às expectativas que ele próprio criou. Dou-lhe alguns exemplos, poderia dar muitos, o tempo é escasso, mas trouxe dois exemplos que são característicos da saúde no setor. A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa conta hoje com 127 docentes do quadro, 97 docentes convidados, ou seja, um total de 43,3% de docentes fora do quadro que garantem o, digamos, normal funcionamento da instituição. Retiramos já daqui um conjunto de bolseiros, doutoramento, pós-doutoramento, que muitas das vezes cobrem horas letivas. E, portanto, nós estamos a falar de uma faculdade em que, na sua maioria, sustenta licenciaturas e mestrados com trabalho precário. A Faculdade de Ciências, outro exemplo, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, está agora a abrir um conjunto de contratos ao abrigo da Lei 57/2017, e como é que a Faculdade de Ciências encontrou uma forma de contratar estes bolseiros e estes investigadores, não ao abrigo da Lei de Trabalho em Funções Públicas, mas ao abrigo da Lei do Código do Trabalho? Foi simples. Criou uma associação privada, uma entidade privada que, na verdade, não gere a ciência, gere apenas os contratos relativos à ciência e, portanto, conseguiu desviar os contratos que deveriam ser assinados diretamente com a Faculdade de Ciências e com a Universidade de Lisboa e faz uma chantagem direta para com estes investigadores, para com estes precários que ou aceitam os contratos que, na verdade, depois não dão acesso à carreira ou então não aceitam rigorosamente nada. Olhamos também para um conjunto de contratos ao abrigo também da Lei 57/2017, já abertos e consumados em julho, agosto, setembro, outubro do ano passado, estão ainda à espera do financiamento por parte da FCT. Olhamos também para um artigo de opinião do Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, que vem justificar a utilização da figura de professor convidado, conjugando, na verdade, um conjunto de insinuações que são insultuosas para quem acaba por aceitar uma situação altamente precária porque não tem outra solução. Mas, na verdade, tudo isto acontece também com a conivência da tutela. Nós, quando ouvimos os docentes precários, os investigadores precários, os sindicatos que hoje estão nas reuniões do PrevPAP e onde nos relatam em que praticamente todas as reuniões, e estamos a falar de um setor onde existiram mais de 5 mil requerimentos, foi um dos setores onde o PrevPAP teve mais peso do ponto de vista da procura, e, na verdade, apenas 2% até agora, apenas 2% destes requerimentos encontraram ainda a aprovação. Bem, poderíamos dizer assim, é culpa dos senhores reitores que, ao abrigo da ladainha de que não haverá financiamento por parte do Estado para cobrir estes contratos, estão a aprovar nenhum destes contratos e, portanto, não aprovam nenhum destes requerimentos. Bem, mas nós, quando olhamos para essas comissões paritárias, percebemos que a reprovação destes requerimentos só é possível com o voto ao lado dos reitores por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e por parte do Ministério do Trabalho. E a pergunta que eu gostaria aqui de colocar ao Sr. Ministro é muito simples. Há algum acordo com o CRUP para boicotar o PrevPAP?
Muito
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sim. Sr. Deputado, muito obrigado. Não, não há nem pode haver nenhum acordo. O que há é o único acordo para acabar com a precariedade no ensino superior. E eu agradeço sinceramente o que o Sr. Deputado fez. E lembrava que um elemento principal desta reforma que estamos a levar a cabo na sequência do debate aberto e da oportunidade criada pela avaliação da OCDE, que por acaso tem sido pouca divulgada e que eu convidaria fortemente todos os senhores deputados a lerem, é a alteração ao decreto-lei de graus e diplomas, que é efetivamente o principal elemento de combate à precariedade no ensino superior. Se verem este novo decreto-lei, introduz em Portugal pela primeira vez a especialização da acreditação. Quer isto dizer que a acreditação de graus e diplomas no futuro do ensino superior deixa de ficar dependente apenas do número de docentes, como até aqui, e passa a ficar dependente da estrutura do corpo do docente. E esta vai ser, efetivamente, o principal elemento de combate à precariedade em conjugação com aquilo que foi tomado do Programa de Estímulo ao Emprego Científico e, sobretudo, para as carreiras gerais, o programa do PREVPAP. Ora, o que é que implica? Por exemplo, no sistema universitário, a proposta que neste momento temos em cima da mesa e que foi aprovada em Conselho de Ministros vai exigir, como condição geral, a acreditação geral dos valores que estavam há 10 anos atrás fixados nos estatutos de carreira docente de ensino superior e politécnico e que nunca foram efetivamente postos em práticas porque nunca houve um esquema de acreditação e de avaliação que efetivamente obrigasse a essa conjugação. Por exemplo, exige que 2/3 dos docentes de uma instituição de ensino superior universitária sejam integrados em posições de carreira e que, dentro das posições de carreira, 50% a 70% sejam professores catedráticos. No caso do sistema politécnico, existe que 70% dos docentes sejam de carreira e que os professores coordenadores sejam 50% e os professores coordenadores principais 50%. Portanto, é efetivamente o processo de acreditação e avaliação neste novo ciclo, agora introduzido por esta proposta que estamos a fazer, que vai resolver todos aqueles casos que diz e que é um apelo, claro, às instituições para perceberem o seu processo. Em relação ao PREVPAP, os números não são bem o que disse. É um processo complexo e, obviamente, devo aqui reconhecer o trabalho quer das frentes sindicais, quer, obviamente, das equipas dos vários ministérios que se têm estado. Neste caso, disse muito bem, foram apresentados mais de 5.800 requerimentos, dos quais, no âmbito das carreiras gerais, estão analisados 50, em mais de 40 reuniões sistemáticas. Eu próprio tenho reunido, sobretudo, com a FENPROF sistematicamente para seguir este processo. E, no caso das carreiras gerais, de todos os processos já analisados, 63% já estão aprovados e ainda hoje estão já homologados, da minha parte, um número considerável destes processos. É verdade que no âmbito das carreiras de docentes os números são bastante inferiores, porque há outras vias, nomeadamente via a adoção de novas práticas legais de acreditação e no âmbito dos investigadores, obviamente através do programa do emprego científico. Mas, de facto, através do PREVPAP, tem sido neste setor particularmente ativo a regularização da precariedade nas carreiras gerais e, mais uma vez aqui, apelo para a compreensão da dificuldade deste processo no atual contexto institucional. Eu próprio tenho sistematicamente reunido também com reitores e ainda a semana passada fiz uma ronda no Conselho de Reitores e no Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, apelando para não apenas o PREVPAP, mas perceber o contexto global de medidas, a nova atualização do decreto ou do diploma de graus, do regime legal de graus e diplomas, que vai ser efetivamente o principal elemento para tomar conta da questão dos docentes, a par daquilo que tem sido o esforço do programa de emprego, de estímulo ao emprego científico, o processo de candidaturas individuais foi fechado, está em curso neste momento pela primeira vez o processo dos planos de emprego científico a nível institucional, até meados do mês de março, e obviamente que em conjugação com aquilo que no PREFPAP tem sido feito, sobretudo nas carreiras gerais, estou certo que esta legislatura vai ficar também conhecida pelo fim da precariedade no ensino superior.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e a equipa aqui presente. Eu não ia falar disto agora, mas como me senti provocada, vou ter que falar. O Sr. Ministro disse aqui que, em relação ao tema dos números cláusulos, não houve uma tomada de decisão, houve a provocação de uma discussão. O Sr. Ministro é realmente muito provocador. Às vezes é melhor não brincar com o fogo, Sr. Ministro, porque esta provocação parece-me que é um bocadinho como o Decreto de Lei 57. Conseguiu mais ou menos reunir as críticas de toda a gente em relação a este aspecto. Portanto, eu imagino que o Sr. Ministro, quando agora nos diz que não foi bem uma decisão, que foi mais uma provocação, seja, eu até acharia bem, uma retirada airosa para um terreno mais calmo, porque, de facto, não ouvi um único representante de nenhuma instituição, inclusive das ditas do interior, que ficariam agradavelmente surpreendidos com isto. Até porque, Sr. Ministro, parece-me que desta proposta, construída desta maneira, o único efeito garantido que se consegue é o efeito negativo do corte de vagas administrativo e o resultado que se pretende é claramente incerto. Portanto, estamos a trocar um resultado negativo por um resultado positivo e incerto e improvável. Portanto, eu diria que, enfim, quanto a este assunto, ainda bem que não é bem assim, porque de facto não me pareceria uma boa sugestão. O que eu gostava de falar era verdadeiramente de um outro pacote de anúncios que nós recebemos, e digo pacote porque nós recebemos ontem um pacote legislativo, de facto, espesso. Pronto, nós só recebemos ontem, não sei por que razão. Pronto, e portanto eu não tive tempo de o ler com cuidado, cada coisa há seu tempo, haveremos de o fazer, e portanto agora o que tenho são honestas dúvidas daquilo que li na imprensa, e é nesses termos que colocarei as questões, realmente para tentar perceber a intencionalidade que está por detrás das várias medidas. E a primeira delas, que eu gostaria de focar, tem a ver com os doutoramentos. Com esta nova disposição, segundo percebo, que o Governo se prepara para depender a acreditação de doutoramentos da avaliação da capacidade científica da instituição do ensino superior e não necessariamente o subsistema em que ela se integra. E, nesse caso, a instituição com a unidade de investigação tem que ter uma avaliação de pelo menos muito bom ou excelente. E eu pergunto, Sr. Ministro, se isto não é, de outra maneira, de outro ângulo, novamente um tão criticado incentivo à excelência como métrica de afunilamento no sistema, por um lado, e por outro lado, se para os politécnicos, que eu sei que conjugam este com outros critérios, não será um bocadinho um presente, mas um presente com um papel de embrulho muito difícil de tirar. E, portanto, se na prática não vai ser improvável que, pelo menos no curto prazo, haja efetivamente doutoramentos no Politécnico. Em relação aos TESP, também é outra das áreas onde aparentemente irá haver mudanças. Segundo também percebi daquilo que li, o que acontece é que é possível reduzir a duração dos TESP agora, fazendo um reconhecimento da qualificação profissional, pronto, e portanto, retirando, no meu entendimento, e corrija-me se não é este, retirando peso à certificação para validar uma qualificação. Mas ainda assim mantém-se a equiparação a uma licenciatura. E, portanto, o que nós estamos a dizer é que, se alguém com experiência profissional se propuser a um TESP, essa experiência profissional conta como tempo de formação, e, portanto, reduz a formação, e, portanto, essencialmente, com um ano, eu consigo ter uma equivalência a uma licenciatura. Pergunto-lhe eu se isso é verdade, se existe a conferência de um grau que depois permita, por exemplo, acesso a um mestrado ou prosseguimento de estudos nesses termos versus outras licenciaturas que demoram 3 anos. E, portanto, se isto é assim, se eu estou a perceber mal ou se há aqui algum desequilíbrio, porque se é assim não consigo muito bem perceber a razão de ser. Finalmente, em relação aos mestrados integrados, que também foi noticiado que iriam acabar, e eu percebo, enfim, também sei que na sua origem foram uma especificidade do nosso sistema, não era assim necessariamente noutros países, afeta particularmente a engenharia, e tem como intenção, parece-me, a mobilidade, que as pessoas possam fazer um ciclo num lado e depois mover-se para um segundo ou terceiro ciclo noutra universidade, o que em si é bom. Mas eu temo, e pergunto-lhe novamente neste espírito de tentar perceber onde é que isto nos pode levar, se é possível que isto nos leve a um sistema binário, mas diferente do que temos agora, que é universidades ou instituições de ensino superior, melhor dito, especializadas no primeiro ciclo, e outras com grande vantagem no segundo e terceiro ciclo, até porque aí podem cobrar propinas de outro tipo, e portanto que haja uma especialização e uma clivagem desta maneira, e não sei se isso é necessariamente bom, e portanto pergunto-lhe se é uma intencional, se é uma consequência possível. E termino com o sistema de empréstimos, para dizer que também vemos com muito bons olhos, nós até vemos com olhos bastante interessados, porque esta proposta foi apresentada no Orçamento de Estado, essencialmente no seu espírito, este ano pelo CDS e foi chumbada pelo grupo parlamentar do PS, portanto agora até achamos interessante que apareça pela mão do Governo, com uma certa ironia. Em todo o caso, perguntava, pelo que vi nas notícias, que vai incidir essencialmente no segundo e terceiro ciclo, pergunto se o primeiro ciclo está efetivamente excluído e por que razão, e porquê recorrer aos fundos 2020 para a reprogramação, suponho eu, para este fim. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Sra. Deputada, não se sinta provocada. O debate público sobre a regulação do ensino superior é algo que nos deve alimentar a todos. E, como sempre, o despacho chamado da fixação das vagas é sempre sujeito à discussão. Este ano foi sujeito à discussão de uma forma mais prévia, ou para dar mais tempo à discussão, face àquilo que é a situação e a oportunidade também do pacote legislativo e programático que lançámos como resposta à avaliação da OCDE. E, portanto, faz parte deste debate e desta metodologia de trabalhar com as instituições, responsabilizando e apelando à solidariedade e responsabilidade institucional. E se a senhora deputada não ouviu apoios, é porque não andou pelo país. Olha, eu andei. Tenho andado muito. De Bragança a Faro, com a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, com elementos do Conselho Nacional de Educação, com o Conselho Coordenador do Ensino Superior, com a Agência de Acreditação e de Avaliação, portanto, os apoios e, obviamente, a necessidade de debate são particularmente importantes. E, sobretudo, também no contexto europeu. Ainda na última reunião que tive no Conselho Europeu de Ministros da Ciência e do Ensino Superior, se falava na concentração de estudantes nas grandes cidades e o facto de Portugal ser o país com maior concentração de estudantes nas duas principais cidades, a um nível que mais nenhuma outra região europeia tem. Portugal tem hoje 54% dos estudantes em Lisboa e no Porto, no sistema público e privado. Por exemplo, a Espanha tem cerca de 27%, a Áustria, que é o país a seguir a Portugal, tem apenas 31%. Ao mesmo tempo que Portugal tem ainda apenas 5% de estudantes estrangeiros, o país com menor presença de estudantes estrangeiros a ser Portugal é a Áustria, com o dobro. E por isso, o esforço de regulação que nós temos que tentar fazer no único elemento de regulação que temos, efetivamente ativo, que são a fixação das vagas iniciais, orientado sempre para abrir a base social do ensino superior, ao mesmo tempo que temos que qualificar e estimular o desenvolvimento da pós-graduação e a internacionalização crescente das nossas instituições de ensino superior, sobretudo nas zonas onde há mais capacidade de atrair estudantes internacionais, que são necessariamente as zonas de Lisboa e do Porto. Portanto, a nossa orientação está tomada, a decisão depende do debate que sempre abrimos com as instituições. E mais uma vez, na revisão ou na proposta de revisão do regime legal de graus e diplomas, como não teria de deixar de ser, após de uma apresentação e discussão, quer em sede do Conselho Coordenador, quer em sede dos Politécnicos, quer em sede do Conselho dos Reitores, o Governo submete para debate público algo que é profundamente reformador e, sobretudo, com uma orientação, aproximação à Europa. Temos que crescer a penetração do ensino superior, mas também qualificar a nossa população, sobretudo num processo que estamos hoje orgulhosos de estar associado ao crescimento económico e, com isso, à procura da pós-graduação, que passa indiscutivelmente com dois processos distintos no ensino superior. Abrir aquilo que é a formação em várias áreas no primeiro ciclo e especializar o segundo ciclo. E, portanto, não estamos mais a fazer do que gradualmente estimular a maturidade do nosso sistema naquilo que são as bases orientadoras do processo de Bolonha adotados em toda a Europa e que sabemos bem, eu estive aqui nesta sala nessa altura, quando há 10 anos atrás, em algumas áreas, foi adotada uma medida protecionista, os chamados mestrados integrados, quando havia receios em muitas zonas da Europa, incluindo em Portugal, sobre o que é que poderia ser o fator, o processo de Bolonha. Hoje, temos efetivamente não de proteger mais, mas de criar a colaboração e a competição interinstitucional, especializando as nossas instituições, sobretudo ao nível da pós-graduação, com mais atividade científica e, obviamente, de uma forma onde a pós-graduação possa ser um elemento diferenciador também no contexto regional. E este conjunto de alterações ao regime legal, certamente que introduz, nomeadamente nas áreas da engenharia e da tecnologia, uma necessidade intrínseca das escolas repensarem a sua oferta e de especializarem após graduação. E, por isso, a proposta que propusemos neste momento implica 2 anos de adaptação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados, e dizer que o tema que está na ordem do dia não pode deixar de ser a questão da precariedade e o combate que tem de ser feito à precariedade e aquilo que está a acontecer no âmbito quer do PREV-PAP, quer também na aplicação do Diploma do Emprego Científico. E dizer que nós estamos extremamente preocupados com o caminho e com o ponto de situação atual em relação a esta matéria e consideramos que o Governo tem que dar aqui uma resposta muito mais afirmativa do que tem vindo a ser feito até ao momento. E dizer que, para nós, aquilo que tem vindo a suceder-se ao nível da regularização dos vínculos precários na administração pública, nomeadamente, tem de levar aqui uma dose muito grande de vontade política para resolver. E se para o PCP o PREV-PAP não é um princípio nem um fim, é um meio para resolver a precariedade, então é preciso que ele seja aplicado de facto. Para nós, não vale dizer que só se aplica a uma pequena parte de todo o universo de vínculos precários que existem na ciência, tecnologia e ensino superior, porque são muitos, E esta questão fica em cima da mesa. Como é que então toda aquela gente que ali está, que vai ser agora não admitida ou considerada uma necessidade não permanente, apesar de o ser, ou, pior ainda, aqueles que já são considerados necessidades permanentes nas próprias CAB, mas que dizem, têm um vínculo precário adequado, como é que nós vamos resolver estas situações? Qual é a resposta do Governo para isso? Qual é o passo que temos a seguir no combate à precariedade? Assumimos isto, de facto, como prioridade ou não? Ou ficaremos entregues a uma imensa frustração de todas as pessoas que têm a legítima expectativa de ver a sua situação devidamente resolvida? E, portanto, nós queremos ouvir, por parte do Sr. Ministro, exatamente qual é que é a perspectiva em relação a esta matéria. Porque aquilo que nós temos ouvido por parte das CAB, daquilo que tem acontecido, Não nos deixa minimamente tranquilos. Parece que há mais uma vontade de adequar o número de trabalhadores a regularizar a um qualquer orçamento do que, de facto, regularizar a questão do vínculo. E isso não pode ser. Já em relação ao emprego científico, nós vimos esta última atualização da tabela que foi feita, registámos com satisfação, que nós já tínhamos apontado esta questão de os bolseiros da FCT não estarem sinalizados e agora já estão, registámos esse facto que já tínhamos até em pergunta ao Governo sinalizado, mas agora é preciso dar andamento a isto. Nós continuamos ainda com imensos problemas na implementação deste programa. Não pode ser, Sr. Ministro. Não pode ser. O que é que o Governo vai fazer para que, de facto, isto seja cumprido? E mais, nesta matéria, dizer também que o PCP vai hoje mesmo dar entrada de um projeto de lei que, com vista a dar uma solução transitória a todos os bolseiros que deviam ser abrangidos pela norma transitória e que deveriam, nesta altura, já estar com o contrato à frente, não estão, e, portanto, a propor que haja uma prorrogação das bolsas enquanto isto não se resolver. E dizer aqui claramente que vamos fazer isso. Sabemos que a solução é, de facto, a abertura dos concursos, mas também garantir que estas pessoas não ficam sem resposta e não ficam sem rendimentos neste período, que já devia ter sido ultrapassado claramente e as coisas já deviam ter sido resolvidas. Relativamente à questão do número de clausos, esta orientação... Sr. Ministro, nós consideramos que os estudantes não podem ser tratados como uma espécie de um rebanho que é encaminhado sabe-se lá para onde. Porque, até, diga-se, até houve um encontro nacional de direções associativas que veio precisamente dizer que era absolutamente contra, imagine-se, a parte interessada, os estudantes, a dizer que eram frontalmente contra este tipo de medida de alteração de números clausos e redução das vagas em Lisboa e no Porto. Porque, como bem o PCP também tem vindo a alertar, este tipo de medidas o que faz é um favorecimento direto aos privados. Porque as pessoas que têm menos meios para ir para o interior, que têm menos, que depois têm que gastar mais em transportes, que depois não têm alojamento, que não têm camas, que não têm possibilidade de o fazer, o que vão fazer é recorrer a privados, porque até acaba por ser mais barato. Não pode ser, Sr. Ministro. Não é esta a solução. Aquilo que nós dizemos é, face ao panorama atual, por que não colocar em cima da mesa o fim do número de clausos? Por que não? Nós consideramos que é tempo de fazer esta discussão. O que é que pensa o Sr. Ministro relativamente a esta matéria? Além disto, é evidente que uma coisa também não pode ser desligada da outra, que é o reforço da ação social escolar e a própria alteração da lei de financiamento, porque convenhamos, como é que as instituições, onde quer que estejam, nos pontos mais remotos do país, conseguem dar resposta àquilo que é a sua missão, se esta lei de financiamento não for alterada e se elas não virem a sua situação claramente alterada também naquilo que é a perspectiva do seu próprio crescimento e do aumento da sua qualidade. São estas as questões que temos agora para colocar e muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Eu agradeço sinceramente a sua intervenção, porque toca, de facto, em dois aspectos particularmente centrais à política do Governo e à nossa ação política nesta área concreta. Por um lado, a precariedade, por outro lado, a democratização do acesso ao ensino superior e a qualificação da população portuguesa. Comecemos pela precariedade. Obviamente, foi considerada e tem sido sistematicamente considerada a prioridade número um e, por isso, o programa de estímulo ao emprego científico e, por isso, o pré-FPAP. Sabemos que o processo é um processo complexo. Sei que amanhã estarão aqui também no Parlamento o Ministro do Trabalho e, mais uma vez, eu reconheço quer o trabalho feito com os sindicatos, com as equipas técnicas dos vários ministérios e, certamente, com as instituições para resolver esta questão. E, como lhe disse, sobretudo o PREFPAP tem sido particularmente orientado neste setor para as carreiras gerais e, obviamente, conjugado à ação no emprego, assim, com o programa de estímulo do emprego científico para os investigadores e ações concretas nas instituições de ensino superior, que agora serão mais uma vez conjugadas com o novo processo de acreditação a partir do próximo ano letivo. E, portanto, é no conjunto de todas as ações que nós temos que perceber a evolução que o setor está a ter e que, obviamente, o compromisso que assumimos claramente de eliminar a precariedade do trabalho neste setor até ao final desta legislatura. E por isso é este processo que hoje podemos perceber que andou, obviamente, também me preocupa não apenas a vontade política, mas a ação política diária e sistemática de todos os dias de podermos resolver a situação. Disse, e muito bem, chamou-me a atenção na semana passada sobre a sinalização da FCT para os contratos da FCT, como penso que sabe, os próprios bolseiros já foram todos chamados e os concursos estão, o processo está a ser tratado. Isto são processos que envolvem um tratamento administrativo particularmente complexo. Todos gostaríamos que o processo já tivesse resolvido, mas podemos ser acusados de tudo. Mas nunca, nem de falta de vontade política, nem de ação política nesta área. O número de ações, de programas, de financiamento disponibilizado, quer ao nível do emprego científico, de forma inédita, como nunca tinham sido feitos, quer ao nível daquilo que está a ser a ação das equipas mistas para, no âmbito do PREFPAP, e como, nos prazos programados, que nunca foram imediatos, resolver a situação no decurso deste ano letivo e, obviamente, de concretizar um sistema sempre em contínua melhoria e, por exemplo, a introdução no processo, mais uma vez inédito, como há pouco dizia, em termos da cultura científica, pela primeira vez, introduzimos também, não apenas no processo de acreditação dos cursos de ensino superior, mas da avaliação das unidades de ID, as condições de precariedade, ou a eliminação das condições de precariedade do emprego científico. Nunca tinha sido feito numa avaliação científica que esse fosse um dos elementos exigidos às unidades de investigação. E, portanto, é neste conjunto diversificado de medidas programáticas, de medidas do foro legislativo, que acreditamos que durante a legislatura conseguimos resolver algo que foi particularmente incentivado em Portugal durante os anos de crise e que podemos hoje ver alterações significativas. Eu volto a dizer agora, na segunda tema que trouxe aqui muito bem à conversa, sobre a questão do impacto do ensino superior na qualificação da sociedade portuguesa, mas também na ligação ao território. E, mais uma vez, isto é algo que nos deve exigir um esforço coletivo de pensar o país com mais qualificações, sobretudo induzindo uma maior responsabilidade nas instituições, quer as de ensino superior, quer outras, mas também percebendo o papel particularmente estruturante que o ensino superior tem numa economia que se quer sempre uma economia baseada no conhecimento. E, sobretudo, se nós percebermos o território face às suas desequilíbrios. E lembro-me, até aqui com o deputado Alexandre Quintanilha, quando em 2005 distribuíamos ou pensávamos o ensino superior em Portugal, na altura havia cerca de 42% de estudantes em Lisboa e no Porto. Nós chegámos a 2015, na pós-crise, com 46% e hoje temos 48% de estudantes em Lisboa e no Porto. E o nosso objetivo não é diminuir em Lisboa e no Porto, é aumentar o número de estudantes em todo o país e conseguimos-lo fazer nos últimos 2 anos, especializando a capacidade única que Lisboa e o Porto têm para, quer para a pós-graduação, quer para estudantes internacionais. E, portanto, é pensar o coletivo de ações que podem ser feitas, percebendo a capacidade que é, obviamente, diversificada das várias regiões e das várias instituições no país, apelando sempre à solidariedade institucional com os portugueses.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós vamos agora dar início à segunda ronda de questões. Eu lembrava aos senhores deputados que nesta segunda ronda cada deputado terá 3 minutos e não 5 minutos para as suas intervenções. Também gostava de pedir que os grupos parlamentares me enviassem em breve a lista dos deputados que gostariam que interviessem na terceira ronda. Portanto, eu esperaria que, enquanto estivermos no debate da segunda ronda, me chegassem essas indicações. Podem intervir várias vezes. Não, acho. Muito bem. Então, se calhar, eu dava desde já a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, do PS, para iniciar a segunda ronda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento às senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Eu começo por saudar o Governo por ter dedicado um Conselho de Ministros todo ele à inovação e ao conhecimento, assinalando assim, obviamente, a importância política do conhecimento na atual governação. E neste quadro gostaria de salientar a convergência para com a estratégia da inovação, para com a Europa do conhecimento até 2030, para que tenhamos mais e melhor emprego, mais desenvolvimento através da inovação e do conhecimento. Senhor Ministro, gostaria de salientar estes três aspectos que me parecem centrais nesta estratégia e que já aqui foram alguns referidos. Alcançar um investimento global em ID de 3% do PIB até 2030, acho extraordinário, tanto mais quando na governação anterior nos afastámos desta meta. Portanto, saúdo o Governo por isso, mas também saúdo por inscrever a meta de 60% de jovens com 20 anos no ensino superior até 2030 e retomamos a democratização do conhecimento, da qual no Governo anterior também nos tínhamos afastado e lembrámo-nos seguramente do conhecimento apenas para as elites, que levaria a um país menos democrata. Não é isso que queremos. Queremos o acesso de todas as pessoas ao conhecimento e permita-me que também saliente, com uma nota muito positiva, a captação de estudantes para o interior, porque a ciência também deve ser colocada ao serviço do desenvolvimento regional, combatendo assim os desequilíbrios, e portanto eu nem percebo como é que há críticas de alguém relativamente a esta estratégia que devia merecer os maiores elogios por parte de todos os grupos parlamentares. Salientar ainda algumas resoluções aprovadas no Conselho de Ministros, desde logo o financiamento para o programa Go Portugal, que vai afirmar Portugal no mundo, retomando também uma das estratégias combatidas no anterior governo, a internacionalização da ciência e a retoma de todas as parcerias com a Carnegie Mellon, a Universidade do Texas e tantas outras, e associando, sobretudo, uma nova geração de parcerias com os politécnicos portugueses e europeus, a rede HK, que muito nos vão implicar neste diálogo de internacionalização com a África e com o resto do mundo, não apenas Europa ou os Estados Unidos. E o facto de se implicarem mais empresas na internacionalização, obviamente que reforçando, como o Sr. Ministro aqui disse, também a criação de 700 postos de trabalho de emprego qualificado, só pode levar uma nota positiva da nossa parte, porque é o conhecimento ao serviço do desenvolvimento dos territórios. Não posso deixar de referir os laboratórios colaborativos, que foi uma aposta estratégica deste Governo na aproximação também da ciência aos territórios e o financiamento agora de 6 projetos no quadro desta linha, e tanta coisa teria a dizer relativamente a esta matéria, mas já não tenho tempo. Gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, relativamente a estes dossiês, gostava de lhe perguntar se, como é que o Governo está, pretende desenvolver esta estratégia no futuro e se há financiamento para isso. E também uma nota sobre o acolhimento de refugiados. Sabemos que temos uma política a este nível muito forte no contexto do mundo e, portanto, se as suas estratégias também pensam integrar estudantes refugiados no quadro das estratégias que se propõe desenvolver. Senhor Presidente, eu tinha uma outra pergunta sobre o programa Pessoa, mas penso que já não haverá tempo. Falei aí então na ronda dos 2 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Eu passaria a palavra ao Senhor Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Eu agradeço mais uma vez as questões e penso que é oportuno, para além do anúncio, percebermos o desafio e a forma como foi feito. Porque, obviamente, o debate nos últimos meses especializou e aprofundou esta questão e naturalmente, a oportunidade da avaliação pela OCDE e os peritos com que nós estiveram reunidos, nomeadamente a discussão em sede do Conselho Coordenador do Ensino Superior, possibilitou especializar esta discussão também com empregadores e com empresas. A questão das metas do investimento AID não pode ser discutida com alguma ingenuidade. Essa discussão foi introduzida em Portugal nos anos 80, na altura pelo Primeiro-Ministro Cavaco Silva, quando em 1987 introduziu a meta de 1% e disse que o faria em 3 anos. Demorou 25 anos. Em 1990 mantínhamos em 0,4% do PIB e na altura 80% público, 20% privado. E por isso não o fizemos agora da mesma forma ligeira com que se definem metas. foi feito um trabalho sério e, por isso, apontado uma meta para 2030, em 12 anos, aonde o desafio dos 30% equivale, sobretudo, a criar 25 mil postos de trabalho qualificado no setor privado, que equivale a multiplicar por 4 a despesa privada, e quando falamos em despesa privada e investigação, estamos a falar sobretudo na qualificação de postos de trabalho. E fizemo-lo após ter verificado e percebido a evolução desde 2016. Eu já aqui tive a ocasião de apresentar os resultados oficiais já publicados agora, finais de 2016, que mostram efetivamente o início da convergência para a Europa após 5 anos de consecutivo de divergência e que mostraram que em 2016 foi possível aumentar em 40 milhões a despesa pública e 90 milhões a despesa privada, percebendo nós agora melhor os setores económicos que podem vir a alavancar o nosso processo de convergência. Refiro-me, por exemplo, às telecomunicações, refiro-me ao ressurgimento da indústria farmacêutica, onde o aumento do investimento privado foi particularmente intensivo, e espero que nos próximos anos o aumento do investimento no setor energético. Por isso, reorientámos as parcerias internacionais, nomeadamente para estes setores, onde podemos efetivamente garantir de uma forma estratégica e estruturante a convergência com a Europa. Vou dar apenas um exemplo. A parceria com a sociedade Fraunhofer, que demorou 6 meses a ser negociada e que foi introduzida de uma forma estratégica, criando um novo centro Fraunhofer em Vila Real e em Évora, na área da agricultura de precisão, e que vai possibilitar, efetivamente, em Portugal, criar, esperamos, pelo menos 100 postos de trabalho qualificados nos próximos anos, no interior do país, numa zona que pode qualificar Vila Real e Évora, nomeadamente em estreita ligação a 2 universidades, tipicamente fora de ambientes urbanos, no contexto europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por comentar o Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, como sabe, o anterior Governo investiu de forma muito significativa na investigação e no emprego científico, apesar da crise. Desses investigadores, alguns são líderes de grupo de investigação em universidades e institutos públicos, com atribuições para supervisionar trabalhos de estudantes a vários níveis, participam na docência, são representantes em conselhos científicos e pedagógicos, angariam fundos para trabalhos de investigação dos seus grupos, publicam artigos de elevado nível científico. Sucede que os primeiros investigadores contratados estão a terminar os seus contratos sem que o Governo tenha tido capacidade para sequer ter começado a resolver a situação. Sr. Ministro, no que se refere ao emprego científico, há linhas de investigação iniciadas, há projetos que não podem parar, há investigadores que o país não pode perder, conhecimento que deve continuar a criar riqueza em Portugal e que a inação deste Governo parece estar a querer enviar para o estrangeiro. Quando este Governo tomou posse, uma das suas anunciadas prioridades era aumentar o emprego científico e, até agora, passada mais de metade da legislatura, se olharmos para os resultados, falhou rotundamente. Este Governo está a falhar no emprego científico, não consegue sequer agir no sentido de manter os contratos dos atuais investigadores e a rede de criação do conhecimento criada pelo anterior Governo PSD-CDS. Sr. Ministro, não fazem nada, mas continuam a prometer. Nós pegamos nos jornais e verificamos, António Costa quer contratação de mais 5 mil investigadores doutorados até 2020. Sr. Ministro, contratações de 5 mil doutorados inicia-se em 2018, Ministro da Ciência. Sr. Ministro, na prática não temos visto nada. Os atuais trabalhadores do emprego científico não se governam, obviamente, com promessas. As instituições de ensino superior não conseguem contratar sem dinheiro. Pergunto-lhe assim, Sr. Ministro, a que é que se deve esta completa falta de ação do atual Governo? Vão ou não manter os contratos com os atuais investigadores, bolseiros de investigação e similares, e em caso afirmativo, o que é que vão fazer de concreto nesse sentido? A questão, Sr. Ministro, é que quem quer olhar objetivamente para tudo o que está a passar tem de concluir que o Governo ou não tem vontade de manter estes trabalhadores ou falta-lhe dinheiro para o fazer, só não quer é confessá-lo. E agora falando dos 5 mil contratos, Sr. Ministro, de emprego científico que o senhor prometeu criar.
são para somar aos atuais, são para substituir os atuais ou são para contratar os atuais. Relativamente aos investigadores contratados pelas instituições de ensino superior, o Governo, pergunto-lhe, Sr. Ministro, vai ou não assegurar o financiamento da sua manutenção através de verbas da Fundação para a Ciência e para a Tecnologia, para o emprego científico, ou vai fazer algum acréscimo de transferências do Orçamento de Estado? Porque, obviamente, Sr. Ministro, não se consegue manter estes contratados sem dinheiro e é preciso ter a certeza se o Governo vai ou não disponibilizar os fundos para o efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passarei agora a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu não sei em que país é que o Sr. Deputado está, mas estamos em Portugal. O Sr. Deputado alguma vez olhou para os dados estatísticos? Portugal, em 2010, investia 1,6% da riqueza gerada em investigação e desenvolvimento. Chegou a 2015 com o valor mínimo de 1,2%. Pela primeira vez em 40 anos de democracia, divergimos da Europa. Os dados estatísticos de 2016 mostram que, finalmente, em 2016, voltámos a convergir para a Europa. E mais do que uma guerra partidária de convergir ou divergir, é os portugueses que estão aqui em causa. E por isso, importa ver o que foi feito em 2016. São números, não sou eu que digo, os dados estatísticos, após 5 anos de diminuição consecutiva da despesa pública e privada em investigação e desenvolvimento, o primeiro ano de crescimento, dados estatísticos oficiais, hoje que já não são preliminares, são fiéis, mostram um aumento de cerca de 40 milhões na despesa pública e de 90 milhões, como eu já aqui disse, na despesa privada, para 2016. Veja o orçamento de 2017, que hoje os dados já estão consolidados. Pela primeira vez, o orçamento do ensino superior aumenta cerca de 70 milhões de euros. Nunca desde 2010... 9-10, tinha visto um aumento tão grande no orçamento do ensino superior. O senhor deputado fala-me em emprego científico no PS e estava no governo. Pode-me falar em tudo, por amor de Deus. Abriu um concurso com 150 lugares. Veja o concurso de 2017 que nós abrimos, apenas 500 lugares individuais. Veja-me o concurso coletivo, 400. Veja-me as bolsas de doutoramento, senhor deputado. Aumentámos de 970 para 1.600 bolsas de doutoramento. O senhor deputado não sei em que país é que anda e não sei em que instituições é que anda. De facto, se há alguma coisa que foi feito quando o PSD esteve no governo foi concentrar e, por isso, concentrar as atividades de investigação e, por isso, foram anuladas, como sabe, cerca de 100 unidades de investigação, que nós viemos a recuperar 80 delas após o processo de avaliação em curso e hoje podemos dizer que da nova avaliação com critérios totalmente alterados após de profundamente discutidos com a comunidade científica, foi um sucesso a abertura das novas regras e a possibilidade de terem concorrido mais cerca de 45 novas unidades, nomeadamente no sistema politécnico. E por isso podemos criticar os números, mas há uma coisa que não podemos é alterar a realidade. A realidade é uma, os números oficiais são claríssimos e por isso estamos a trabalhar num único sentido, é a convergir para a Europa, depois de 5 anos de termos divergido na área do conhecimento e da inovação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra, acho que vai intervir a Sra. Deputada Joana Mortágua e depois o Sr. Deputado Luís Monteiro, cada um com 1 minuto e meio, ou distribuam, como entenderem. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para deixar aqui uma nota, eu não invejo a tarefa do Sr. Ministro. O Sr. Ministro está a fazer uma coisa impossível, que é convencer-nos aqui de que faz um apelo aos reitores para utilizarem o PREF-PAP, para integrarem os docentes e os investigadores, mas depois representar na CAB do Ensino Superior quem vota ao lado dos reitores para impedir a vinculação destes docentes e investigadores. É um nó impossível de dar. Há uma das duas versões que não está correta. Nós sabemos o que é que o CRUP acha. O CRUP acha que o PREF-PAP não se devia aplicar ao ensino superior. No entanto, há uma CAB que se chama CAB de Ensino Superior. ela não existe apenas para vincular as carreiras gerais, ou seja, os assistentes operacionais e pessoal administrativo. Ela existe para vincular docentes e investigadores, e não está a fazê-lo. Portanto, aquilo que eu gostaria de saber é se o Sr. Ministro voltou atrás e está de acordo, afinal, com o CRUP. É que a lei não está de acordo com o CRUP. A lei é muito clara. Os investigadores e os docentes têm de ser integrados. E a pergunta é muito clara também. Porquê é que o Governo está a votar ao lado dos reitores nas CABES?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Já aqui foi discutido a questão dos empréstimos, nós conhecemos bem a realidade do sistema de empréstimos, por exemplo, nos Estados Unidos ou em Inglaterra. Atirou milhares, dezenas de milhares de estudantes para situações de dívidas impagáveis ao longo de grande parte da sua vida e, na verdade, o sistema que está aqui a ser ensaiado novamente em Portugal, ainda que com algumas diferenças, é ainda mais perverso, porque põe o Estado como garante desses empréstimos caso os estudantes em situação extrema não os consigam pagar. Parece que o Governo nesta matéria não aprendeu nada com o que aconteceu com a crise de 2008 e de 2009. Não aprendeu rigorosamente nada. Que a direita esteja de acordo com a medida, bem, diz muito sobre o papel da direita na defesa dos interesses privados, nomeadamente da banca privada, e também diz muito também do enquadramento político que muitas das vezes o seu ministro tem aqui na geometria parlamentar. Portanto, Sr. Ministro, eu pedia mais uma vez que repensassem essa medida. Olhem, por exemplo, para os poucos anos em que essa medida foi adotada em Portugal e os milhões de euros que já ficaram em dívida por estudantes que, por falta de apoio da ação social, tiveram e foram atirados para as mãos dos bancos privados, que foi isto que aconteceu, mas parece que o Sr. Ministro gosta desse sistema. Gosta do sistema em que os números da ação social no que toca ao investimento não alteraram significativamente, mas no momento em que o Governo não tem dinheiro para apoiar mais alunos através da ação social, tem dinheiro para garantir aos bancos privados. É inadmissível, é uma medida que não se coaduna com as necessidades de hoje dos estudantes e do ensino superior público.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Eu agradeço mais uma vez as duas questões, quer sobre a precariedade, quer sobre a democratização do acesso ao ensino superior, e que acho que são particularmente importantes serem aqui clarificadas e, sobretudo, na forma que aqui foram tão bem explicitadas. Eu volto a dizer que o Governo não está nem contra nem a favor de uns. O PREF-PAP é um bom instrumento que está a ser usado na medida do possível e com um esforço particularmente importante e que já possibilitou, no caso do ensino superior e da ciência, como eu disse há pouco, cerca de 60% dos casos analisados nas carreiras gerais, correspondente a 800 e, vou dizer exatamente, 688 processos foram regularizados nas carreiras gerais, portanto são todos os cargos, sobretudo, de não docentes, e obviamente nos docentes os números são muito inferiores, mas também a percentagem foi muito inferior. E vamos ficar claros que neste setor sempre foi claríssimo que o processo de regularização da precariedade no corpo docente e no corpo de investigação pode ser naturalmente feito pelo PREF-PAP, que se forem identificadas, claramente que sim, mas também com a possibilidade de perceber os outros instrumentos. E aqui temos que ter uma noção de equidade, quer em termos sociais, quer em termos económicos e específicos da função que tem. o corpo docente tem muitos outros instrumentos para regularização e, obviamente, se não houve um voto favorável do Governo é porque as condições não estavam devidamente cumpridas. E devo aqui mais uma vez reconhecer o trabalho que as comissões técnicas têm feito. Nós atuámos até duas comissões para poder acelerar este processo. E por isso estamos seriamente envolvidos no combate à precariedade, quer em termos práticos, quer em termos dos resultados que já conseguiram ser criados. Em relação à democratização do acesso, eu claro que só posso concordar com o deputado Luís Monteiro, mas também lembro que há cerca de um ano atrás me perguntou aqui porque é que os empréstimos não estavam a funcionar. Eu orgulho-me de, há 10 anos atrás, ter introduzido os empréstimos em Portugal, juntamente com o ministro da altura, o professor José Maria Negar. Introduzimos-lo, efetivamente, com a preocupação que aqui diz, fazê-lo de uma forma radicalmente distinta daquilo que foi a prática, sobretudo nas culturas anglo-saxónicas, e sempre, sempre, como um complemento ou um suplemento à ação social. E por isso os empréstimos foram introduzidos em 2007 em Portugal, quando se aumentou, e mais uma vez agora, os apoios à ação social escolar. E mais uma vez, até em 2007, 2008, contrariámos especificamente a indicação da OCDE. A OCDE dizia que Portugal devia ter um sistema de empréstimos igual ao Reino Unido, sobretudo baseado no encame financeiro, chamados na gíria técnica os encame contingent loans, e nós dissemos não, porque esse dá origem àquilo que hoje se passa nas sociedades anglo-saxónicas. E fizemos de uma forma inédita em Portugal um sistema com base com a experiência, sobretudo, da Nova Zelândia, de termos um sistema de partilha de risco, e só o viemos agora a retomar, só de uma forma muito breve, depois de termos aumentado e garantido os apoios sociais na ação social escolar.
Muito obrigado. Eu passava agora a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa, CDS-PP.
Muito obrigada, senhor Presidente. Então, eu gostaria de falar do tal outro instrumento que resolverá as situações de necessidade de contratualização, no caso dos doutorados, que é o Diploma do Emprego Científico, o Decreto-Lei 57. E sobre isso também já foi aqui falado, o PCP anunciou que ia apresentar um projeto de lei sobre essa matéria. Nós também já demos entrada, nós CDS, de um projeto de resolução, porque entendemos que havia qualquer coisa que não estava a ser consistente. O Sr. Ministro, no Conselho de Ministros de 14 de dezembro, fez umas afirmações em que dizia que as universidades não têm de cumprir o prazo, porque havia aquele prazo de 31, o primeiro prazo de norma transitória, que era 31 de dezembro de 2017. O Sr. Ministro disse que as universidades não têm de cumprir o prazo e que vai ser emitido um parecer para as instituições que será publicitado no site da FCT, porque a natureza dos prazos da lei é orientadora. O que em si é uma coisa contestável, mas enfim, mas foi a afirmação que o Sr. Ministro fez e de facto é verdade que apareceu no site da FCT a tal documento orientador, um parecer jurídico que a determinada altura diz assim: neste contexto, e estou a citar o parecer, parece-me perfeitamente sustentável que o prazo mais largo consome o prazo mais curto, pelo que verdadeiramente o prazo final é 31 de agosto de 2018 e não o 31 de dezembro de 2017. E portanto, com este parecer jurídico, fica logo morta a lei que nós aqui discutimos em apreciação parlamentar nesta comissão e, portanto, o Parlamento sancionou e, afinal, o prazo que nós todos votámos favoravelmente, 31 de dezembro de 2017, afinal, não era nada porque estava comido pelo prazo maior, mais abrangente, que era 31 de agosto de 2018. Muito bem. Diz o Sr. Ministro, na mesma altura, que os investigadores que, entretanto, teriam perdido o acesso à Bolsa ou que ficaram sem ela até 31 de dezembro de 2017, para esse já tinha sido estabelecido, e estou a citar, que todas as unidades que tenham investigadores nessa situação podem solicitar um reforço à FCT no caso do seu contrato acabar até 31 de dezembro de 2017. E, portanto, nós no CDS tentamos fazer aqui um entendimento consistente, que é, se o prazo de 31 de dezembro de 2017, afinal, não é nada, e o que é válido é 31 de agosto de 2018, então que esse pedido que o Sr. Ministro fez, essa indicação que fez à FCT para que as bolsas fossem sustentáveis até ao fim do prazo, então que sejam sustentadas até ao prazo real, que é 31 de agosto de 2018. E, portanto, esse foi o projeto de resolução que fizemos. Mas isto não chega, porque é preciso que a FCT efetivamente cumpra aquilo que o Sr. Ministro dá por indicação. E eu acho que talvez ajude a perceber, porque o que é que se passa na FCT, talvez ajude, se nós olharmos para o documento de execução orçamental de 2017, da UTAU, que nos diz nas tabelas 9 e 11 que mais uma vez em 2017 a FCT tem um baixíssimo grau de execução orçamental e aliás dos mais baixos, de 74,9% no caso das transferências correntes e 78,2% no caso das transferências de capital. Portanto, pela segunda vez, dados da UTAU de execução orçamental, a FCT, naquilo que diz respeito ao orçamento de Estado, tem baixas taxas de execução. Isso talvez explique porque é que andamos aqui todos baralhados e porque é que as coisas não andam para a frente. Sendo certo, no entanto, que é verdade, que aqui também já foi dito, que quando falamos do financiamento dos projetos pelas universidades dos Estados Unidos, o Programa Espacial Português, aí parece que as execuções são mais favoráveis. E, Sr. Ministro, eu gostaria de saber, então, primeiro, como é que vê a execução do Decreto-Lei 57 e, segundo, se garante que a FCT vai, de facto, dar cumprimento àquilo que é a sua orientação, que é a sustentação das bolsas até ao prazo máximo.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava a palavra ao Sr. Ministro, se faz favor.
Obrigado, mais uma vez, por a oportunidade que me dão de clarificar esta situação. E o emprego científico, mais uma vez, é uma das nossas principais prioridades e podemos hoje orgulhar de ter concretizado de uma forma positiva o concurso individual 2017 e de ter sido aberto de forma inédita um concurso institucional que está em causa. E por isso temos neste momento ativados 3 mecanismos no plano de estímulo ao emprego científico para além da norma transitória. Os concursos individuais, os concursos institucionais, os concursos coletivos através das unidades de investigação que também fecharam no final de fevereiro. E é esta panóplia de diferentes instrumentos que hoje devem ser interpretados, efetivamente, não apenas a norma transitória, mas também na norma transitória. Efetivamente, o nosso último objetivo é resolver a situação dos investigadores que foram deixados numa situação de crescente precariedade e aplicar, como vossas excelências aqui aprovaram e muito bem, a Lei 57/2017. Não sou eu que faço os pareceres jurídicos, mas obviamente a minha orientação foi sempre cumpra-se a lei e estamos a cumprir a lei. E hoje podemos dizer que, efetivamente, na sequência do que foi a aprovação por este Parlamento da Lei 57, vamos concretizar em 2018 um ano de renovação de contratos. E no caso transitório, o que fizemos e estamos a fazer, foi à FCT todos os casos que sejam sinalizados por falta dos prazos serem cumpridos da abertura dos concursos, que fossem financiados através dos orçamentos de financiamento plurianual das instituições, esses próprios, a continuação desses próprios, da contratação dos docentes, até os concursos serem abertos. E por isso, até os poucos casos que me foram sinalizados e que chegaram ao meu gabinete, foram todos resolvidos. E por isso estamos efetivamente a trabalhar com a FCT e com as instituições no cumprimento integral daquilo que foi a lei aprovada e muito bem por este Parlamento e hoje podemos dizer que efetivamente 2018 está a ser um ano verdadeiramente de trabalho nas instituições e nas unidades de investigação de reforço do emprego científico. E, portanto, estamos na normalidade da execução, ou voltámos à normalidade da execução científica, reforçando cada vez mais as condições do emprego científico, que são críticas para Portugal. Quanto à taxa de execução da FCT, senhora deputada, eu já aqui expliquei esse processo tantas vezes, mas vou voltar a fazer. A execução da FCT não pode ser vista, com qualquer pessoa que saiba como é que a FCT funciona, de uma forma global. Porquê? Porque tem fundos nacionais e fundos europeus. E por isso a execução da FCT tem sido 100%, e não foi mais porque houve de facto uma cativação, mas a FCT tem executado a totalidade dos fundos nacionais e, obviamente, como sabe, no processo em curso de programação dos fundos comunitários, desde sempre, desde os anos 80, já no tempo da GNICT, ainda não havia FCT, que a execução dos fundos comunitários, como tem uma execução plurianual e tem um processo de compromisso que ultrapassa as competências da própria FCT, tem uma redução sempre inferior, porque o planeamento é sempre, superior. Agora, se olhar apenas para aquilo que são as receitas gerais do Orçamento de Estado, os chamados fundos nacionais, a execução do déficit é de 100%.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o Sr. Ministro estava aqui a dizer que as questões do emprego científico estavam mais ou menos na normalidade, e se nós falarmos dos milhares que estavam supostamente para regularizar por via desta contratação, e verificamos que os contratos submetidos são 51. 51. Ou seja, temos milhares para regularizar até ao fim do prazo estipulado na norma transitória. Como é que vamos resolver isto? E eu gostava de saber se o Ministério está a ponderar eventualmente pedir a intervenção da IGEC na fiscalização da aplicação da lei, por exemplo. Ou não? Ou não? É verdade que faltam meios à IGEC. Isto é outro problema. Isto é outro problema para resolver com muita urgência. Mas voltamos ao mesmo. Voltamos ao mesmo. A outra questão, ainda relativamente ao PrevPap, dizer que a lei tem de se aplicar a todo o setor público e empresarial. E nós não abdicamos disso. E não abdicamos que todos os vínculos que possam ser resolvidos por esta ferramenta ou possam ser efetivamente. Não andamos aqui a dizer que isto não se aplica a esta carreira ou aplica-se àquela. Estamos a falar de regularização de vínculos ilegais no Estado. E como é que se fundamenta que o representante do governo nas CAB vote favoravelmente, por exemplo, contra a regularização de vínculos de investigadores com 10 ou mais anos de vínculo precário, dizendo que não são necessidades permanentes? Como é que isto é possível? Como? Como? O que é que explica isto e como é que se resolve isto? E se há outros instrumentos para dar resposta a isto, quais é que são? E garanto o Sr. Ministro que exatamente no fim deste processo todos estes vínculos vão ser resolvidos e regularizados. São vínculos ilegais, relembrar. E, portanto, têm de ser regularizados. A outra questão tem a ver com esta questão de mais lata das barreiras da frequência do ensino superior, e nós registámos com agrado a declaração do Sr. Ministro, que diz que as propinas são para reduzir e anular a média e longo prazo. Estamos perfeitamente de acordo. Gostaríamos de perceber, não estando a pesar este dossiê no programa de governo, se estamos disponíveis para abrir esta discussão e começar efetivamente a pensar em medidas concretas para abolir as propinas, ponto 1. Porque isso sim ia dar uma resposta muito mais ampla do que quaisquer empréstimos da banca privada ou pública, ou seja lá o que for, com garantias do Estado. Isto sim era de facto remover uma substancial barreira de frequência e acesso ao ensino superior. Isto sim, com o reforço da ação social, podia ser determinante para que de facto houvesse muito mais alunos também a aceder ao ensino superior. Porque também não me venham dizer que estes empréstimos são um complemento à ação social escolar. Então, se na próxima são direcionados, é sobretudo para pós-graduações e mestrados e doutoramentos, não é isso. Não é isso. A questão aqui determinante é, de facto, a gratuitidade do ensino superior, e isso é urgente que venha a acontecer. E, portanto, queremos perceber, dita esta frase, não será no vazio, terá sido dita num contexto, e, portanto, qual é exatamente a disponibilidade do Governo para abrirmos este dossiê e pensarmos em medidas concretas para acabar de vez com as propinas.
Obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada, eu penso que tocou mais uma vez em dois pontos, a precariedade no emprego científico e, segundo, a diminuição do acesso ao ensino superior. Eu gostaria de os abordar porque são, obviamente, questões relacionadas, muito distantes uma da outra. Sobre a questão específica que, no âmbito da precariedade, se pedimos ou não a intervenção da IGEC, digo, claro que sim, não só nesse âmbito, como em todos os âmbitos que são identificadas irregularidades, temos pedido sistematicamente a intervenção da IGEC, e não posso deixar aqui de dizer que, apesar dos recursos limitados, como em muitas outras ações da administração pública, a intervenção da IGEC tem sido sistemática em todas as vezes que foi requerida a sua intervenção. E por isso, continuo a fazer a prática normal, que de todas as situações onde haja qualquer dúvida de ilegalidade, terão, obviamente, a intervenção da IGEC, como aqui sempre teve, e ainda hoje aqui foi falado nas intervenções e nos prazos de contratação e na carga letiva dos docentes convidados, e mais uma vez recorremos à IGEC, como tinha que ser, porque a nossa função é, obviamente, pôr a salvaguarda dos interesses públicos, e para isso é que a inspeção tem servido e funcionará como tem feito até agora. A questão do PREF-PAP não é uma questão apenas de ilegalidade. A lei, e muito bem que este Parlamento aprovou a sua proposta do Governo para a regularização dos vínculos precários, tem que ser posta em prática, e o que eu devo dizer é que, com um esforço enorme das equipas mistas, das equipas sindicais e das instituições, estamos a tratar de uma forma sistemática todas as instituições, sabendo que, em alguns casos, se não estão a ser, que não estão a ser regularizados, é por alguma razão. E a nossa orientação é apenas uma, é cumprir a lei nos termos em que é defina a precariedade dos vínculos do trabalho. Felizmente, temos aqui uma situação onde as carreiras especiais, quer ao nível dos investigadores, quer ao nível dos docentes, têm outras alternativas. É isso que estamos, sobretudo, a atuar, quer o programa de estímulo ao emprego científico, quer, no âmbito do corpo do docente, uma regulamentação que estamos a impor. No âmbito do programa do estímulo ao emprego científico, estamos a atuar, efetivamente, na contratação dos investigadores. Em relação à democratização do acesso ao ensino superior, que fique claramente claro, sempre o disse quando não estava no Governo e sempre o digo no Governo, deve ser uma ambição hoje de qualquer sociedade e economia que pretende ser baseada no conhecimento, que não haja barreiras económicas a esse conhecimento e que não haja propinas. Agora, temos é que sabê-lo fazer. Temos é que, no coletivo, construir esse processo de, obviamente, perceber quem paga. E a anulação de haver uma propina ou não tem que se perceber qual é que é o sentido da equidade do acesso ao ensino superior, e é um processo que, como sabe, e muito bem, já o discutimos diretamente, não está neste momento enquadrado no programa do Governo para esta legislatura, e o que eu disse, e continuo aqui a afirmar, deve ser uma ambição para Portugal. Claro que deve ser. Como outras sociedades europeias estão a conseguir lá chegar.
Muito obrigado. Sr. Ministro, chegámos ao fim da segunda ronda. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Sim, pedi a palavra, Sr. Presidente.
Sim, com certeza. Com certeza.
Era só para pedir ao Sr. Presidente se distribuía ao Sr. Ministro e aos grupos parlamentares presentes esta tabela que tem a evolução do financiamento e do número de bolsas de doutoramento e pós-doutoramento de 1994 a 2016, retirada agora mesmo do site da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e que evidencia na amostra que no ano de 2016, precisamente o primeiro ano desta ação governativa, quer do ponto de vista financeiro, quer em termos de bolsas, houve menos investimento do que em qualquer quatro anos do governo do PSD e CDS.
Vamos fazer essa distribuição. Eu costumo fazer uma breve pausa no fim da segunda ronda, de 3, 4 minutos, para aqueles que tiverem que... e, portanto, deixem-me só ler quem são as pessoas que eu tenho inscrito para a terceira ronda em duas fases. Na primeira temos as deputadas Susana Amazor, Nilza de Sena, deputado Luís Monteiro, Ana Rita Bessa, Ana Mesquita e Maria Augusta Santos. Cada um terá 2 minutos e meio. E depois, na segunda, e depois o Sr. Ministro terá tempo para responder, e depois teremos a Sra. Deputada Manuela Tender, a Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, Laura Magalhães, Elsa Paes, Álvaro Batista e Porfírio Silva. E começamos dentro de 5 minutos. Bem, se calhar vou pedir que eu depois... Bem, acho que podemos começar os nossos trabalhos. E eu começava por pedir aos senhores deputados e ao senhor ministro. Vamos então iniciar a primeira parte da terceira ronda, em que darei a palavra já. Já também informei que tem 2 minutos e meio cada um para falar e eu, portanto, começava por dar a palavra à senhora deputada Susana Amador.
Muito obrigada, senhor Presidente. Saudar o senhor Ministro, o senhor Secretário de Estado, os colegas presentes e centrar-me em 3 tópicos muito rapidamente. O primeiro que tem a ver com as competências digitais, o segundo que tem a ver com os estudantes refugiados e o terceiro que tem a ver com a investigação, ciência e saúde. Começando pelo Incode, sabemos da importância de termos melhor emprego e que o melhor emprego está relacionado com as qualificações, com o conhecimento, mas também sabemos o quão é importante as competências digitais. Aliás, o último relatório da Comissão Europeia sobre digitalização da economia e sociedade, o DESI 2017, aponta aqui um problema impactante em Portugal. 48% dos cidadãos apenas possuem um mínimo de competências digitais básicas, o que coloca Portugal na 21ª posição, ou seja, há aqui um trabalho muito importante a fazer para que não se aprofunde o fosso entre os que têm competências digitais e os que não têm competências digitais, que também traz uma barreira para a própria cidadania e para o exercício pleno da cidadania. E por isso, perguntar ao Sr. Ministro o ponto de situação sobre o Incode 2030 e aquilo que podemos fazer mais neste setor para que estas competências digitais sejam, no fundo, mitigadas em termos do fosso que há presentemente na nossa sociedade. A segunda nota sobre a questão da ciência e da saúde. No âmbito até do último Conselho de Ministros, foi enfatizado pelo Sr. Ministro da Ciência este desafio que eu acho muito nobre e altamente meritório, que é o conseguirmos que em cada 4 cidadãos que padeçam de cancro, pelo menos 3 tenham uma vida mais longa no horizonte 2030. Sabemos também da importância da investigação e da ciência ao serviço da saúde e da oncologia em particular. Foi anunciado também a intenção de termos aqui uma agência para a área da oncologia, que possa também, no fundo, interligar-se com a própria formalização também dos centros académicos e na orientação para a criação dessa mesma agência. Também já foi feito por este Governo um trabalho importante nas escolas médicas, nos centros de investigação biomédica, nas unidades de cuidados de saúde e, por isso, este novo passo, este passo que irá permitir, a nosso ver, uma articulação profunda e muito íntima entre o Serviço Nacional de Saúde e também aqui o sistema científico. Eu acho que isso é muito importante e diz muito a todos os portugueses que infelizmente padecem de cancro ou que têm algum familiar com problemas de nível oncológico e também sabendo nós aquilo que será no futuro esta doença, que possa ser uma doença crónica com a qual possamos conviver, mas que possamos combater de forma efetiva. A última nota tem a ver com os estudantes refugiados, sabendo nós que a integração plena e a nossa estratégia nacional tem sido um sucesso no que diz respeito às áreas da educação, para o básico e para o secundário e para a saúde, com acesso a 100%, o que podemos fazer para termos um enquadramento legal para o ingresso e acesso dos estudantes refugiados no ensino superior.
Muito
obrigada.
Eu passava agora a palavra à senhora deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Ministro, o senhor Ministro disse aqui a propósito da alteração de números clausos que, no próximo, portanto, que afinal era uma proposta apenas para lançar a discussão. Ao Sr. Ministro, não se lançam temas para a praça pública que à partida são tidos como sérios, idóneos, apenas para testar opinião. E eu digo-lhe porquê, Sr. Ministro, porque nós não somos um focus group, as universidades não são um focus group, os estudantes não são um focus group. Portanto, na pergunta seguinte, em resposta à Sra. Deputada do PCP, o Sr. Ministro já disse outra coisa. Disse que o número de cláusulas não era o único instrumento que o Governo tinha que não é, que nós sabemos que não é, e, portanto, eu gostava de saber em que é que ficamos. Afinal, é para lançar a discussão ou é o único instrumento e já é outra vez uma proposta? Gostava de ouvir sobre isto. Depois, Sr. Ministro, o Governo avançou com a contratualização no sentido de tornar mais rápida a decisão de atribuição de bolsas de ação social. E nós verificamos que a taxa de decisão entre 2015 e 2016 era de 96,3% e a taxa de decisão hoje é de 89,5% e exatamente no mesmo mês que é o mês de março. Não se compreende, Sr. Ministro, porquê? Portanto, os atrasos realmente existem, mas este decréscimo não faz sentido. Sr. Ministro, nos concursos, portanto, no próximo concurso que a FCT lança para bolsas de doutoramento, no próximo dia 21 de março, o que eu gostava de saber é se o Sr. Ministro já pretende cumprir a orientação do relatório da OCDE. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Chega a ser pungente a postura do Sr. Ministro em relação ao programa de regularização de precários da administração pública. Chega a ser pungente vir aqui o Sr. Ministro dizer que as CAB estão a dar pareceres negativos, nomeadamente os votos do seu Ministério, do Ministério do Trabalho e dos reitores estão a dar pareceres negativos aos requerimentos, porque, em primeiro lugar, existem outras formas de contratação e, em segundo lugar, não existem as condições necessárias para a aprovação dos requerimentos, quando essas mesmas condições dependem diretamente da capacidade do Governo intervir sobre esta matéria. É uma atitude irresponsável por parte do Sr. Ministro, que, na verdade, está a desdizer palavra da lei. Na verdade, está a desdizer palavra da lei. Eu, no início desta audição, tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Ministro se havia ou não um acordo com o CRUP para boicotar o PrevPap. Percebemos, ao longo de toda esta audição, que existe realmente um acordo para boicotar o PrevPap. Ele é muito claro. Disseram ao CRUP, aos reitores, que haveria outras formas de contratação, garantiram uma desculpa para o grupo votar contra e são coniventes com essa votação no PrevPap. E, portanto, estão à imagem do que diz a lei, na verdade, contra tudo o que foi a discussão do PrevPap, inclusive com o Governo e com o Partido Socialista, e não têm a coragem de assumir aqui uma posição contrária a toda a discussão que foi tida até agora. Em relação à IGEC, diz o Sr. Ministro que tem havido uma intervenção sistemática. Bem, o sindicato da IGEC, dos inspectores da IGEC, diz que o Sr. Ministro se recusa a reunir com eles. Faltam meios, faltam profissionais, faltam recursos humanos. Os inspectores da IGEC pagam do seu próprio bolso, muitas das vezes, as deslocações. Precisam de pedir autorização para utilizar o próprio carro, viatura própria, para se deslocarem para as várias instituições de ensino superior, Sr. Ministro. Não é verdade que existe uma intervenção sistemática. É o próprio Sindicato dos Inspectores que diz exatamente o contrário e acusa o Governo de não se comprometer em garantir mais meios, mais recursos humanos e mais recursos materiais para esse, para justamente para essa avaliação e para o exame de todos os casos que vão parar à IGEC. E, por fim, o Sr. Ministro disse aqui que eu, no ano passado, estava muito preocupado com os empréstimos. É verdade, na altura, quando o Governo anunciou o programa de empréstimos, que, na verdade, na altura não tinha passado de um anúncio, eu tive mesmo a oportunidade de escrever um artigo de opinião justamente contra a posição do Governo, que é a mesma que tive hoje. Eu ia pedir ao Sr. Presidente que pudesse distribuir, principalmente ao Sr. Ministro, que se esqueceu de falar deste artigo de opinião e parece querer baralhar as posições do Bloco. Elas são muito conhecidas, as do Sr. Ministro é que por vezes são muito turvas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, vamos pegar neste tópico da intervenção da IGEC sistemática. Parece ser um tópico comum e eu também gostava de falar sobre ela, porque houve um caso em que, de facto, foi uma intervenção sistemática quando requerida a sua intervenção, que foi no caso concreto de dois bolseiros em alegada situação irregular quanto à sua exclusividade na FCT. E na altura até foi o Sr. Ministro que nos informou que tinha entendido que era preciso que a IGEC interviesse porque não estava particularmente confortável com a forma como a FCT tinha conduzido o processo. Todos nós já sabemos que esse inquérito já terminou. O Sr. Ministro deu-nos conta disso publicamente, de que tinha feito este pedido. Portanto, eu gostaria de saber se já é tempo e se já é possível dar-nos o resultado dessa investigação. Um outro assunto que gostaria de falar tem a ver com bolsas de mérito e tem a ver com o facto de termos sido dado conta de que as bolsas de mérito referentes ao ano letivo 2013-2014, que deviam ter sido pagas até dezembro de 2017, como de resto aconteceu em anos anteriores, quando o pagamento era feito diretamente pelas instituições, de facto aconteceu em janeiro apenas para as universidades públicas e não aconteceu de todo para as universidades privadas, para os alunos das universidades privadas, com a informação que lhes foi dada de que não havia verba e não saberiam dizer quando é que ela seria libertada. E, portanto, Sr. Ministro, em relação às bolsas de mérito, porque esta discriminação e quando é que vai ser libertado, já em atraso, o valor da verba? Finalmente, eu não vou distribuir papel porque não tive tempo de tirar cópias, mas, enfim, o documento da UTAU está disponível de forma digital para todos lerem e eu vou só ler ao Sr. Ministro porque, das duas, uma, ou sou eu que não sei ler, que é possível nos dias que correm, ou há qualquer coisa aqui que não bate certo. Porque diz, na página 6, o documento da UTAU diz: o montante de transferências correntes para entidades exteriores às administrações públicas ficou abaixo do orçamentado no Orçamento de Estado de 2017. Da Fundação para a Ciência e Tecnologia ficou em 74,9%. Mais à frente, na mesma página, no ponto 17, diz: a execução das transferências de capital ficou abaixo do montante orçamentado no Orçamento de Estado de 2017. Por entidade, há que destacar o baixo grau de execução da Fundação para a Ciência e Tecnologia de 78,2%. Em nenhum destes números eu leio 100%, Sr. Ministro. Que explicação me dá?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, é que de facto esta questão da IGEC não é de suma importância. E por isso a levantámos hoje, por um lado, porque está identificada esta questão do CIE, da falta de meios gritante da IGEC, por outro lado, porque efetivamente nos parece que esta intervenção sistemática está a léguas de ser uma realidade, porque, e já agora, esta questão que foi aqui levantada relativamente aos dois bolseiros da FCT, a quem foi retirada a bolsa, nós já fizemos duas perguntas ao Governo sobre esta matéria a pedir o tal resultado. Resultado dessa inspeção. Não responderam a nenhuma. Já estamos a fazer um reforço à primeira pergunta, portanto ainda não tivemos resposta. E portanto agradecíamos muito que ela finalmente viesse para nós sabermos o que é que andou a acontecer. Mas o que é verdade é que há uma gritante falta de meios, há uma gritante falta de inspectores e inclusivamente as dificuldades que existem não nos deixam tranquilos, mas o que é verdade é que nós precisamos da intervenção sistemática, sim senhora, da IGEC. Dizer ainda que relativamente ao PrevPAP e ao combate à precariedade, nós consideramos que o Governo tem na mão todos os instrumentos à sua disposição para combater e erradicar os vínculos precários da administração pública. Agora, Sr. Ministro, tem que ser um combate sério. Não podemos agora aqui andar a escudar-nos que há carreiras gerais e que há carreiras especiais e que uns se resolvem agora e outros não se sabe quando é que se vai resolver. Quando é que são todos os casos resolvidos? E nós queremos ouvir por parte do Governo quando é que vão ser todos os casos resolvidos? Eu já fiz esta pergunta hoje para aí umas 3 vezes, mas ainda não tivemos resposta. Quando todos vão ser resolvidos? Todos têm que ser resolvidos. É desta? É até quando? E nós queremos ter por parte do Governo o compromisso que, de facto, ninguém fica de fora. O Sr. Ministro pode dar-nos fazer-nos essa garantia? Que, de facto, não há investigadores, que não há docentes, que vão ser excluídos à força de dizer que é uma coisa que não se inclui, na nossa opinião, inclui-se na questão do PrevPAP. E, portanto, toda a gente vai ter uma resposta em tempo útil. É isso que nós queremos e é isso que nós exigimos. E só isso pode ser, de facto, um combate sério à precariedade. Outra questão, para finalizar, tem a ver com este pacote legislativo em discussão pública, nomeadamente em relação à chamada Lei da Ciência, e nós gostaríamos de perceber qual é que é exatamente a perspectiva desta proposta do Governo, nomeadamente impactos que possa vir a ter em termos da revisão do Estatuto da Carreira de Investigação, porque é uma questão que também gostaríamos de perceber qual é a perspectiva exatamente do Governo. Por fim, uma proposta que o PCP fez no âmbito do orçamento do Estado, que curiosamente acaba por encontrar reflexo numa série de declarações da própria OCDE relativamente à necessidade que existe no nosso país de orientações, de existência de orientações gerais de uma política nacional de ciência e tecnologia e que seja de facto orientada para a definição de programas e orientações estratégicas. Nós colocámos isto como proposta do Orçamento do Estado e nós queríamos saber, face ao que foi aquilo que foram as declarações da própria OCDE, face àquilo que nós consideramos que é de facto fundamental para o desenvolvimento do nosso país, se o Governo está disponível para acompanhar esta proposta do PCP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. A desertificação demográfica e económica do interior é uma realidade que há muito identificada, frequentemente debatida e sistematicamente avaliada e está hoje, por razões que todos conhecemos, de uma forma intensa na agenda política e é transversal à sociedade. Alargar e aumentar as competências territoriais, particularmente nos territórios de baixa densidade, significa combater as desigualdades de crescimento e desenvolvimento, potenciando e valorizando os seus recursos. A educação é objetivamente o verdadeiro caminho da valorização desses recursos e um fator de coesão territorial e de equidade de desenvolvimento. Investir na qualificação de recursos humanos e na qualificação do território, nas suas diversas dimensões, é essencial. Como é importante o investimento no ensino superior, de forma particular no ensino superior politécnico, nomeadamente nos institutos localizados nos territórios de baixa densidade. O ensino superior é, efetivamente, um fator catalisador de inovação, de conhecimento e de fixação da população. Sabemos bem os problemas com que se debate o interior. A questão que coloco, Sr. Ministro, é a seguinte: como está a ser trabalhada a necessidade de potenciar o desenvolvimento das instituições de ensino superior fora dos grandes centros de Lisboa e Porto, particularmente nos territórios do interior? Porque não nos podemos deter, como observamos, por questões menores nesta matéria. Não vale a pena identificar problemas e depois vermos que, efetivamente, se criam redundâncias à volta das soluções apontadas. E não posso deixar de terminar a minha intervenção sem uma palavra de apreço a tudo o que está a ser feito em termos de ensino superior no nosso país e da possibilidade que está a ser dada a franjas da população que durante muito tempo tiveram dificuldade de acesso e de frequência no ensino superior.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Foram feitas várias perguntas, mas eu gostaria, de uma forma geral, de claramente começar por um tópico muito importante que a deputada Nilda Sena aqui trouxe. O novo regulamento de bolsas para atividade ao nível do doutoramento já aberto pela OCDE, mas já aberto pela EFCT e que mostra a prontidão de termos aplicado as recomendações da OCDE. A senhora deputada, se ler o novo regulamento, pode identificar três alterações típicas ou três alterações novas feitas pela primeira vez em Portugal ao fim de mais de 20 anos de execução da FCT, que a todos nos deve orgulhar. Primeiro, pela primeira vez, abrimos a possibilidade dos candidatos não terem residência no território nacional. Após, obviamente, as bolsas só serão dadas àqueles com residência, mas aceitámos a sugestão de abrir a possibilidade de candidaturas a cidadãos que no ato de candidatura não residem em Portugal. Pela primeira vez já foi feito. Segundo, no sentido de cada vez mais a atividade de doutoramento ser feita em contínua interação com a sociedade civil, com a administração pública e com as empresas em particular, reforça-se no regulamento a parte também que é a nossa proposta de revisão do regime legal de graus e diplomas, a possibilidade de claramente a atividade de investigação poder ser fora de laboratórios estritamente académicos. Obviamente que isto vem, sobretudo, abrir mais uma vez a atividade de investigação ao nível do doutoramento, a atividade quer a administração pública, quer nas empresas, acabando com aquela diferenciação que quer em Portugal, quer na Alemanha, quer em qualquer contexto europeu, nunca foi bem aceito de haver bolsas de doutoramento e bolsas de doutoramento chamadas a empresas. Todas as bolsas de doutoramento podem ter uma atividade aberta, quer na administração pública, quer em empresas. Terceira alteração que responde efetivamente à pergunta que a senhora deputada pode ser feita. A seleção final não é feita em proporção, pela primeira vez, do número de candidatos, mas é criada uma coordenação científica. E o que fizemos foi nomearmos, a FCT nomeou o perito responsável pela FCT para fazer essa coordenação científica. E por isso, com uma prontidão extraordinariamente, fez três alterações cirúrgicas ao regulamento dos doutoramentos, ao mesmo tempo que abrimos mais uma vez o número de bolsas. Pela primeira vez, vamos voltar a ter 950 bolsas no concurso da FCT, o que é, obviamente, bom para Portugal, para os portugueses e para a atividade científica. Eu gostaria de voltar à questão do PrevPap e, sobretudo, aos comentários do deputado Luís Monteiro e da deputada Ana Rita Bessa, para não deixar qualquer tipo de dúvidas. Não confundimos agora o que é inspeção com o que é a questão do PrevPap. Esta é uma guerra, certamente, do Governo de acabar com a precariedade também no ensino superior. E por isso é que a tomámos de uma forma tão sistemática e tão ativa. E, obviamente, que fique bem claro, os termos legais, e muito bem, que o PrevPap indica, são sobretudo dois. Por um lado, a necessidade permanente e, por outro lado, os vínculos não adequados. E, por isso, a nossa orientação do Governo, certamente dos três ministérios, neste caso, envolvidos, como noutros, é cumprir estritamente o que está escrito na lei, tendo que cumprir estes dois critérios. E essas são as nossas orientações sistemáticas a esta lei. Não podemos esquecer, e isso eu relembro, que temos num setor onde há carreiras gerais e carreiras especiais, e que as carreiras especiais têm um estatuto próprio, nomeadamente no setor do docente universitário e um estatuto no setor do docente politécnico, que efetivamente admitem um certo tipo de vínculos associados aos professores convidados. E por isso é preciso conjugar os termos da lei com os estatutos das carreiras de docente universitário e docente politécnico naquilo que se enquadra ao ensino aos docentes convidados. E por isso, como a lei não resolve esta situação no caso do PrevPap, fizemos esta nova alteração ao regime jurídico dos graus e diplomas, que pela primeira vez vem consagrar em Portugal num novo ciclo de acreditação, e algo que foi muito trabalhado com a própria agência de acreditação, que a todos nos deve orgulhar, que a acreditação a partir de 2018 passa a ter em conta não apenas o número de docentes, mas a estrutura do corpo docente, exigindo docentes de carreira. E, portanto, o que estamos a propor é verdadeiramente uma alteração significativa nas condições de avaliação e acreditação, diminuindo drasticamente o âmbito dos professores convidados àquilo que devem ser professores convidados. Se isto não é o combate à precariedade, de uma forma séria, com as instituições a trabalhar, eu não sei o que é o combate à precariedade. E por isso, senhores deputados, estamos perante um verdadeiro processo de combater e de acabar a precariedade, para além daquilo que temos feito sistematicamente, diariamente, com responsáveis das instituições, de forma que não seja feito um abuso da figura do professor convidado, e posso dizer que muitos casos que até aqui os senhores deputados identificaram há cerca de um ano atrás, como havendo de dirigentes ou coordenadores de programas de licenciatura que eram convidados, tive eu pessoalmente que ir às instituições e pedir para que isso acabasse, e acabou. E agora ficará no termo da lei. Mas, portanto, posso garantir que os elementos do governo, naturalmente, nas várias comissões, têm cumprido escrupulosamente, o que me tem levado a reunir, e muito bem, sistematicamente com as frentes sindicais para explicar caso após caso. Portanto, estamos a tomar não apenas com a maior seriedade, mas ativamente, não apenas no PREVPAP, mas criando um novo instrumento de acreditação e avaliação que vem efetivamente limitar os professores convidados, que é um bom elemento àquilo que deve ser um professor convidado. E por isso agradeço que seja perfeitamente considerado o âmbito desta ação no leque alargado de vários instrumentos, considerando, obviamente, que há carreiras especiais que têm estatutos próprios que, portanto, têm que ser considerados no âmbito da lei. Portanto, não houve nenhum acordo para além daquilo que está na lei. O nosso acordo é sempre e só cumprir o que muito bem este Parlamento definiu nos termos do regime legal para o fim da precariedade e a regularização dos vínculos precários, que é o combate do governo. É acabar com os vínculos precários, não apenas em toda a administração pública e certamente neste setor. Ainda voltando agora à democratização do acesso ao ensino superior, eu também, mais uma vez, nem percebo o que a deputada Nilza Sena aqui quis vir insinuar, mas este gráfico, posso circular, mostra bem o efeito extremamente positivo que a contabilização das bolsas teve. O objetivo, com certeza, como eu aqui expliquei várias vezes, não era alterar o final das bolsas, não é isso. Era acelerar. E veja, senhora deputada, em outubro conseguimos o dobro daquilo que era sistematicamente conseguido. Efetivamente, foi um bom processo, que todos devemos estar orgulhosos. Eu não tenho os louros por o ter adotado. Foi efetivamente acelerado o processo de dar bolsas. Nós, em 2015, dávamos menos de metade das bolsas que damos hoje em outubro. Que era isso que se queria, era que os estudantes, ao entrarem em setembro e outubro, tivessem mais bolsas. O processo de contratualização não tem nada a ver com o número global de bolsas. Tem a ver com a velocidade de adotar as bolsas. E foi um sucesso. Conseguimos e foi um sucesso fazer. A outra questão que foi aqui trazida, e muito bem, e se calhar o lapso foi da troca de gabinetes, e certamente a culpa é sempre minha, mas a resposta às perguntas parlamentares sobre a ação da IGEC na FCT foi dada, eu próprio tenho aqui uma cópia da resposta, e obviamente é claríssimo e passo a ler. A IGEC concluiu que houve quebra da dedicação exclusiva dos bolseiros, sendo que num dos casos acrescia ainda uma situação de efetivo conflito de interesses, sendo válidas as decisões que foram tomadas. Sob este processo, o Ministro da Ciência proferiu o seguinte despacho: homologo e registro que o processo não sofre de ilegalidades, devendo aceder a FCT proceder a um mero aperfeiçoamento dos atos em causa. Portanto, o processo está concluído, está fechado e foi respondido, e se não chegou ainda cá a resposta é porque deve estar, com certeza, no circuito, mas obviamente este foi um processo que está devidamente concluído. Em relação à deputada Ana Rita Bessa, que se faz sempre perguntas muito astutas, e agradeço pela obrigação, eu passei sinceramente e reconheço a minha insuficiência, não é a senhora deputada que não sabe ler, sou eu que se calhar não reconheço, e já pedi para me informarem quais os critérios da classificação usados pela UTAU. E volto aqui a dizer, eu penso que a OTAL tem critérios diferentes de classificação da despesa pública, não face à origem da despesa, mas face à origem da receção, e que não considera as instituições públicas no mesmo pacote que as instituições privadas. Mas eu posso estar errado e, portanto, vamos fazer uma clarificação dos valores que a OTAL fez, que eu penso que é uma questão contabilística. O que eu posso assegurar é que a FCT tem executado os fundos nacionais na sua totalidade. E, como sabe, também a FCT, como toda a administração pública, à exceção das instituições de ensino superior, tiveram cativações, mas para além das cativações, e em 2017 conseguimos um aumento da dotação. Eu induzi à minha ação política a prioridade do combate à precariedade e da execução, e do aumento da execução e do financiamento à atividade de investigação. Hoje orgulho-me que em 2016 aumentámos efetivamente a despesa pública e privada, em 2017 voltámos a aumentar a despesa privada, e não me canso de dizer que a minha função é essa, é aumentar o investimento do investimento em investigação e desenvolvimento e, portanto, no conhecimento em Portugal. Por último, uma breve nota particularmente importante à referência que foi feita sobre a área das competências digitais, e depois poderei falar com mais detalhe, mas a deputada Susana Amador, e muito bem, referiu. Eu daria, por um lado, o objetivo. Nós hoje temos 70% dos utilizadores frequentes da internet, queremos chegar a 2030 com 9 em cada 10, e temos ainda 2 em cada 10 pessoas em Portugal que não usam a internet, e queremos chegar apenas 5, de 2 em cada 100, de 2 em cada 10, e queremos chegar a 5%, a 5 em cada 100. E para isso, por exemplo, foi dinamizado um programa das comunidades criativas de inclusão, que já está em prática em algumas freguesias do país. E o inédito do programa de iniciativas competências digitais é que olha da inclusão à investigação. Pela primeira vez, estamos a introduzir em Portugal atividades efetivas de supercomputação. Vamos multiplicar por mais do que 100 vezes a capacidade de supercomputação. E ainda há duas semanas, com a Ministra da Presidência, lançámos de forma inédita um programa de articulação da administração pública com a comunidade científica para trabalhar a inteligência artificial em alguns setores específicos, que vão desde os dados do emprego aos dados da saúde, e que por isso a capacidade que temos tido de recolher, quer na administração pública, quer nas empresas, quer na comunidade científica, o perceber que as competências digitais vão desde a inclusão, aquilo que se passa nas freguesias, aquilo que se passa em casa das pessoas, à investigação, aquilo que se passa hoje na ciência dos dados, passando necessariamente pela tarefa das competências digitais. Estamos hoje perante um cenário novo, quer através das formações curtas, quer sobretudo na dinamização de redes de qualificação e especialização de digital, em zonas como, por exemplo, Setúbal, Leiria, o Val do Ave, o Nordeste de Transmontano ou o Alto Minho em Viana do Castelo, com uma interação também particularmente nova entre o IFP e o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, entre muitas outras ações. Muito obrigado, Sr. Muito
obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Luís Monteiro, para que efeito? Sim, com certeza, Sr.
Pede-se a emissão da Assembleia da República discutir e espelhar as várias visões que os grupos parlamentares têm, mas o debate tem de ser feito com verdade. Não é verdade que a lei do PrevPAP não tem resposta para as carreiras especiais. Não só tem resposta para as carreiras especiais, como também tem resposta para o caso do abuso da figura do professor convidado. E o que o Sr. Ministro fez aqui foi enganar o Parlamento, fazendo de conta que o PrevPAP não foi desenhado também para as carreiras especiais, nomeadamente para o abuso que é a utilização da figura do professor convidado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É para uma interpelação à mesa, Sra. Deputada Ana Mesquita? Sim, com certeza.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para referir que a pergunta do PCP relativamente ao processo a desenvolver pela IGEC relativamente aos dois bolseiros da FCT foi metida dia 13 de setembro de 2017, com o número 5016, não obteve resposta. A segunda pergunta que foi feita sobre este assunto foi a 16 de fevereiro de 2018, pergunta número 1164 e não obteve resposta.
Muito obrigado, senhor.
Portanto, se ela está disponível, nós apelamos a que possa ser distribuída rapidamente.
Muito obrigado, senhora deputada. Entramos agora na segunda fase desta terceira ronda. Eu dou a palavra à senhora deputada Manuela Tender.
Muito obrigada, senhor presidente. Saúde, senhor presidente, senhor ministro, senhora secretária de Estado, senhoras e senhores deputados. A questão que eu venho colocar hoje, senhor ministro, aprende-se com a inclusão no ensino superior. Tem havido medidas de apoio à inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais na escolaridade obrigatória que têm contribuído para a chegada de um número progressivo de alunos ao ensino superior. É preciso garantirmos uma efetiva igualdade de oportunidades de acesso e sucesso na educação e formação profissional a todos os alunos, contribuindo para a sua valorização pessoal, integração social e profissional e garantia também de autonomia, contrariando ciclos de dependência e pobreza frequentemente associados a situações de vulnerabilidade e de deficiência. Subsistem, como sabemos todos, barreiras físicas e arquitetónicas, mas também barreiras sociais e culturais para a plena integração destes alunos, tantas vezes esquecidos pelos decisores políticos. O Conselho Nacional de Educação, num parecer recente, apontou-nos muitos pontos críticos a este nível e que nós, enquanto agentes políticos, temos obrigação de olhar com cuidado e que devem inquietar-nos e mobilizar-nos a todos para encontrar soluções. E deve também mobilizar de uma forma especial o Governo, de quem se espera uma especial atenção para esta matéria, porquanto se trata, a nosso ver, de direitos dos cidadãos, de direitos humanos. Devendo, portanto, garantir a equidade no acesso e no sucesso educativo a todos os alunos. A Assembleia da República também aprovou por unanimidade, no ano anterior, uma resolução propondo diversas medidas, por exemplo, implementação de recomendações do Conselho Europeu e da Comissão Europeia e constantes na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência para uma educação inclusiva e para a aprendizagem de qualidade ao longo da vida. Propôs que se efetuasse o diagnóstico periódico que caracterizasse os perfis dos estudantes com necessidades educativas especiais no ensino superior e as suas necessidades específicas, a criação de condições adequadas para o ingresso e frequência do ensino superior inclusivo, a promoção da divulgação e disseminação de informação e partilha de boas práticas para um sistema de ensino superior inclusivo e justo, a garantia de condições para uma efetiva inclusão, concebendo adequado apoio e acompanhamento aos alunos com necessidades educativas especiais através de gabinetes de apoio e parcerias entre a educação, a saúde e a segurança social, planificação e calendarização de medidas de intervenção, disponibilização de vagas no contingente especial.
Muito obrigada, tenho que terminar.
E outras medidas, Sr. Presidente, termino só com isto. Tudo isto, Sr. Ministro, está por fazer. Exigem-se medidas concretas que criem condições adequadas para o acesso e sucesso de todos os alunos no ensino superior. Que medidas concretas já tomou o Governo e vai tomar a muito curto prazo para termos, de facto, um ensino superior mais inclusivo?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Laura Magalhães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa, assim como as senhoras e os senhores deputados aqui presentes. Senhor Ministro, venho falar da portaria conjunta entre o seu Ministério e o Ministério da Saúde, que valida a criação de ciclo de estudos que confere o grau de licenciatura em medicina tradicional chinesa. Esta portaria em causa originou uma tomada de posição por parte da Ordem dos Médicos, que acusa o Governo de ameaçar a saúde dos portugueses, e passo a citar, induzindo as pessoas em erro, criando licenciaturas em terapêuticas que não têm a devida fundamentação científica. Por outro lado, a Sociedade Portuguesa da Medicina Chinesa considera que esta posição da Ordem dos Médicos é sectária, referindo mesmo que há médicos convencionais que enviam doentes para a medicina chinesa e recorrem a ela para se tratarem. A Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa discorda ainda da acusação feita referente à falta de fundamentação científica, exemplificando com a existência há mais de 10 anos de um mestrado nesta área. Sr. Ministro, o que é que tem a dizer em relação a isto? O Sr. Ministro não considera que, volvidos 5 anos ou 15 anos, dependendo do seu ano de referência, e face a esta controvérsia gerada, argumentar que, e passo a citá-lo, está a cumprir uma lei da Assembleia da República, aprovada sem votos contra em 2013 e que tinha sido aprovada por unanimidade em 2003, é pouco? É muito pouco, nós consideramos que é muito pouco, na medida em que não ouvimos argumentos por parte do Sr. Ministro referentes ao ano presente, referentes a 2018. A minha interpelação também se prende à própria afixação de requisitos para a titularidade do grau de licenciado em Medicina Tradicional Chinesa. Que, Sr. Ministro, que entidades é que foram ouvidas e envolvidas na publicação desta portaria? O CRUP e o CISP foram ouvidos? Qual o motivo pelo qual a administração deste ciclo de estudos ser realizada apenas pelos Institutos Superiores Politécnicos? E questiono ainda, Sr. Ministro, o que pretende fazer em relação à homeopatia, se esta vai ter exatamente o mesmo desfecho que a medicina tradicional chinesa, e termino questionando em relação à transição das escolas do setor das terapêuticas não convencionais previstas na disposição transitória da Lei 71/2013, precisamente no artigo 19.6, que estão a ultrapassar o período supostamente não superior a 5 anos. O que é que o Sr. Ministro pretende fazer em relação a estes casos? Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes para a sua intervenção.
Presidente, muito obrigada. Agora sim, Sr. Ministro, vou falar sobre o Programa Pessoa. O Programa Pessoa foi lançado pelo Parlamento Português há já alguns anos e a ideia era termos para a comunidade Cplp um espaço de mobilidade, de cidadania e de conhecimento na linha que temos o Programa Erasmus na União Europeia. E, portanto, é um programa que teve um excelente acolhimento por parte de todos os parlamentos. Na última reunião da APCPLP, em dezembro passado, onde tivemos o privilégio de ter a senhora Secretária de Estado da Ciência, a professora Fernanda Rolo, foram dados impulsos parlamentares significativos, mas sabemos, obviamente, que isto não chega, porque se não houver o envolvimento e o impulso dos ministros da Ciência e do Ensino Superior, o programa não verá a luz do dia. E era muito que visse, porque é um espaço e é o alargamento da comunidade para um espaço que é muito importante no sentido do reforço da cidadania, do conhecimento, nesta comunidade Cplp e a circulação, livre circulação de estudantes e professores. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço, Sr. Ministro, desde logo o Ministro da Ciência e do Ensino Superior de Portugal aqui tem um papel absolutamente crucial, no sentido também de implicar os outros ministros neste programa. E a pergunta que eu lhe pergunto, a pergunta que lhe faço é se pensa, sei que vai haver brevemente uma reunião de ministros da Ciência em Brasília, se este assunto, se estão a pensar agendar este assunto ou se já está eventualmente agendado. E o que é possível fazer, que outras etapas, para que o programa seja operacionalizado? Porque se os governos não derem este impulso, nós parlamentares, neste momento, pouco mais podemos fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, à sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando, Sr. Ministro, ouso perguntar-lhe se depois do documento que tive a ocasião de entregar a Vossa Excelência, através da mesa, se Vossa Excelência afinal reconhece ou não que quem não sabe muito bem o país onde vive é o Sr. Ministro, e não eu, não é o PSD, ou então que o Sr. Ministro precisa mesmo de mudar de assessores porque as informações que lhe têm dado não estão corretas. Depois, Sr. Ministro, queria falar-lhe no Instituto Politécnico de Castelo Branco. Os deputados do PSD eleitos por Castelo Branco foram lá recentemente, Sr. Ministro, e viemos de lá com a constatação de que aquela instituição está claramente numa situação de subfinanciamento. Em 2015, Sr. Ministro, a instituição teve de orçamento 23 milhões e meio de euros. Em 2018, Sr. Ministro, com este governo, tem menos 3 milhões de euros, tem 20,6 milhões de euros. A instituição precisa de rejuvenescer o seu corpo docente, precisa de fazer investimentos vários e o que recebe deste Ministério, deste Governo, é a asfixia financeira. Acresce referir, Sr. Ministro, que para conseguirem apresentar o orçamento para o Instituto Politécnico de Castelo Branco, poder apresentar o seu orçamento na plataforma, teve que ficcionar, teve que inventar uma receita extraordinária de 1 milhão 150 mil euros, grandes números, pois de outra forma a plataforma não o aceitaria. Dinheiro esse que eles sabem que não vão cobrar, dinheiro esse que o seu Ministério e este Governo sabe que o IPCB não tem não vai conseguir cobrar. E, portanto, ele parte à partida, para além da asfixia que está vindo a ser submetido, parte à partida que, com 1 milhão 150 mil euros de déficit. Sr. Ministro, e isto pensamos nós que não é aceitável num governo que fala tanto no interior, mas depois, quando chegamos ao concreto, não faz nada para ajudar a resolver o problema do interior e as instituições de ensino superior que lá se encontram. Depois também perguntámos se o IPCB tinha conhecimento de alguma medida de diferenciação positiva das instituições do interior relativamente às do litoral e a resposta, como o Sr. Ministro também sabe, foi negativa. Não há nada, hoje em dia, este Governo não implementou nenhuma medida que consiga fazer essa diferenciação. Mas para além disso, Sr. Ministro, tem ainda vários outros problemas. Um, por exemplo, que é o de conseguirem captar estudantes estrangeiros que depois, termino já, Sr. Presidente, que depois não conseguem os vistos porque não conseguem provar a posse de rendimentos suficientes para se manterem. O problema é que esses critérios, os valores dos rendimentos, são valores do litoral, não são valores do interior, que são inferiores. Queria perguntar ao Sr. Ministro se esta situação está ou não referenciada pelo seu Ministério e se há alguma coisa prevista para resolver. E muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Já acabou?
Ai, não, peço desculpa. Peço desculpa, não acabou. Passava a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Estava com falta de atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu, no fundo, inscrevi-me nesta ronda para insistir numa questão que suscitei antes, mas com o andar do debate, há duas notas que eu gostava de fazer antes disso. O Partido Socialista e o Governo estão, como estiveram desde o princípio, empenhados no combate à precariedade laboral e, particularmente, no nosso caso e aqui, empenhados no combate à precariedade no emprego científico e nas instituições de ensino superior. E, num certo sentido, saudamos aqueles partidos que sempre fizeram deste tema um tema seu e, portanto, que ajudaram também a colocar na agenda este tema e até saudamos aqueles partidos que, sendo em grande medida responsáveis por essa precariedade, agora se juntam a este combate contra a precariedade. E, portanto, isso é bom. Agora, há uma coisa que temos que dizer, Sr. Ministro. Esta ideia de que, em sede pré-FPAP, requerimento apresentado, requerimento aprovado, ou seja, basta apresentar o requerimento para o requerimento ter que ser aprovado, isso não corresponde à verdade daquilo que deve ser um processo desta natureza. Isso não corresponde, e portanto dizer em abstrato, como aqui foi dito hoje, repetidas vezes, que não pode ficar ninguém de fora, isso significa requerimento apresentado, requerimento aprovado. E isso não pode ser. Há regras para cumprir. Há convidados que têm que continuar a ser convidados, porque são convidados para responderem Em alguns casos, as situações que os próprios querem, há pessoas que têm outras profissões e dão uma hora de aula por semana e querem continuar assim. E agora acharam que se calhar podiam tentar outra coisa. Quer dizer, mas isso é uma situação diferente de outras carreiras na administração pública e nós não podemos confundir as coisas. E estar a usar a situação específica deste setor para transmitir a ideia de que não se está a fazer aquilo que deve ser feito no PREFPAP, isso não é defender o PREFPAP, isso é atacar o PREFPAP. Isso é denegrir um processo essencial e, senhores deputados, se a estratégia é usar palavras grossas contra o ministro aqui sobre esta matéria, então usemo-las. Manipular politicamente este tema no âmbito do PREFPAP é atacar o PREFPAP, não é defender o PREFPAP. Temos que fazer aquilo que está a ser feito sistemicamente, designadamente pondo exigências no sistema para que as instituições tenham que desenvolver as carreiras e consolidar as carreiras, mas isso é uma estratégia sistémica que está a ser seguida e, portanto, não vamos esquecer isso. Tinha
baixo.
Outro tema, deixo muito outro tema, a pergunta é muito simples, Sr. Ministro. Na proposta de lei da ciência, acompanhamento particular dos processos de mudança tecnológica, tema que particularmente nos interessa, se nos pudesse dizer mais quais são as motivações subjacentes a esse aspecto da proposta, gostaríamos de saber. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora é que dou a palavra ao Sr. Ministro. Peço desculpa por ter passado à frente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu não posso deixar de começar pelo deputado Porfírio Silva, nos dois pontos, reconhecer claramente a sua resposta e farei minhas as suas palavras sobre a seriedade daquilo que tem sido o posicionamento do Governo no programa do PREFPAP. O combate à precariedade só pode ser feito com seriedade e não pode ser feita sem a falta de maturidade necessária para reconhecer a especificidade de carreiras, nomeadamente de carreiras especiais. E reconheço aqui, mais uma vez, o trabalho das comissões mistas, e por isso é que me tenho simultaneamente reunido com as frentes sindicais, nomeadamente com a FENPROF, para sempre que há dúvidas, explicar. E até, em paralelo com a ação das comissões, temos criado reuniões de trabalho entre as equipas do Ministério e a equipa da FENPROF para esclarecer todas as dúvidas. E agradeço a posição, certamente, que o deputado Pedro Silva aqui disse, que é, de facto, dignificando a carreira docente, garantindo que o acesso à carreira docente é, como em toda a Europa e no mundo ocidental, feito apenas por concursos abertos, é que obviamente podemos dignificar aquilo que é hoje o ensino superior português em Portugal e no mundo, e por isso a consciência que estamos num diálogo que tem que ser feito e num percurso que é, acima de tudo, prosseguido com bastante seriedade. Voltando também à intervenção que foi feita sobre a lei da ciência, de facto não tinha tido a oportunidade de responder. É, de facto, nesta proposta que virá, certamente, a esta sede para ser discutida, depois de aprovada na versão final e de um debate público que está a ser, entretanto, tido, que pretendemos propor ao Parlamento a introdução em Portugal dos processos chamados de apreciação parlamentar. Sobretudo, particularmente crítico, hoje, numa sociedade baseada no conhecimento, onde, efetivamente, há abertura a todos da possibilidade de discutir processos de mudança tecnológica, que têm, certamente, um conhecimento ou exigem um conhecimento científico, mas também um diálogo constante com a sociedade deve ser alvo daquilo que se passa ao nível dos parlamentos. Não é um processo novo. Eu próprio, há uns anos atrás, fui ouvido neste Parlamento sobre várias formas de o adotar. Sabemos que na Europa há um processo em curso, sabemos que alguns regimes até terminaram, mas há processos. Eu vou dar dois exemplos, os cigarros eletrónicos ou a adoção de legislação para carros autónomos, para veículos autónomos, entre muitos outros, são processos que muitas sociedades que têm uma maturidade democrática grande foram alvos de apreciação parlamentar. Obviamente que é uma forma, sobretudo, de estimular o debate com aqueles que fiscalizam a operação dos governos e que têm a última obrigação de legislar, juntamente com aqueles que têm o conhecimento, os investigadores, e aqueles que são os cidadãos e portanto, que votam para os representantes do povo. E, por isso, os processos de apreciação parlamentar são, sobretudo, processos de maturidade democrática e que também exigem, obviamente, das comunidades científicas e tecnológicas, um esforço de melhor diálogo perante os representantes do povo. E, no fim, é um ato de cultura científica e, por isso, a ideia do Governo ter proposto a adoção de processos de apreciação parlamentar, que, estou certo, irão ganhar o consenso desta Câmara, é um esforço que temos que fazer no futuro para melhor, mais uma vez, nos posicionarmos no processo de convergência europeu, que é aquele que temos adotado sistematicamente em todas as adoções de novos processos legais. E aí, o articulado é um articulado simples, porque achamos que deve ser também o próprio Parlamento a adotar as formas e os limites dos processos de apreciação parlamentar. Na Europa há várias formas e, por isso, a proposta que neste momento o Governo aprovou, mais uma vez, de âmbito preliminar, introduz o tema, mas também propõe que seja o próprio Parlamento a definir a regulamentação do processo de apreciação parlamentar. Hoje, na Europa, o processo de referência é o processo inglês. Eu próprio, há uns anos atrás, estudei bastante a adoção destes vários processos em diferentes contextos europeus e terei à altura própria, e tenho tido o privilégio de discutir isto com o deputado Alexandre Quintanilha, de podermos aprofundar esta discussão e até que ponto é que deve ficar na lei apenas um articulado aberto ou aprofundá-lo face à experiência hoje já existente na Europa, nomeadamente no Reino Unido, de adoção de processos de apreciação parlamentar, que, estou certo, em todos iremos beneficiar e muito. Por exemplo, e agora respondendo à deputada Laura Magalhães, o caso da medicina tradicional chinesa. E disse muito bem, o Governo cumpriu aquilo que estava na lei, aceito neste Parlamento por total unanimidade. Mas eu já esclareci a comunicação social e vários atores que fique claro, o Governo não queria cursos. Eu vou repetir, essa fase já felizmente ultrapassámos há muitas décadas em Portugal. O Governo regula e qualquer curso é criado em Portugal após, neste momento, a sua validação, avaliação e acreditação pela agência de acreditação que todos nos devemos orgulhar de ser, de ter sido implementada em Portugal com tanto sucesso. Perguntam-me quem é que ouviu. Exatamente as mesmas instituições que foram ouvidas no processo da lei aprovada neste Parlamento por unanimidade. O Conselho de Reitores, o Conselho dos Politécnicos, a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, a Agência de Acreditação e a CSS. Perguntam-me o que é que foi feito neste processo e porquê é que é só o regime politécnico, como todas as outras terapias e tecnologias de saúde, e de acordo com aquilo que foi a audição feita, nomeadamente em sede da Agência de Acreditação. E perguntam-me porquê é que fizemos só a medicina tradicional chinesa e não fizemos outras áreas como a homeoterapia, porque seguimos, como está nos termos da lei, exatamente a regulamentação e a orientação da Organização Mundial de Saúde. Por isso cumprimos a lei e seguimos a orientação da Organização Mundial de Saúde, tendo o processo sido feito em estreito diálogo com a Agência de Acreditação e que, portanto, hoje compete às instituições submeterem cursos que serão, obviamente, avaliados e acreditados no seu processo normal. Este processo está, portanto, concluído fechado deste ponto de vista. A deputada Elsa Paes falava-me, e obviamente muito bem, no programa Pessoa. Eu gostaria, por um lado, de clarificar, há vários programas Pessoa, Portugal tem um programa Pessoa com com França, que está ativo, e se virem no sítio da internet da DFCT, está ativo. Eu penso que se referia ao programa Pessoa, especificamente no âmbito da CPLP, que tem sido alvo de uma discussão parlamentar e obviamente até antecipando aquilo que pode vir a resultar dessa ação, lançámos há um ano atrás uma rede de investigação com um apoio público e privado, com a Fundação HCAND, e que de uma forma inédita em Portugal vem facilitar a capacitação de centros de investigação em países portugueses de expressão africana. Na semana passada, ou no dia 15 de fevereiro, foram anunciados os primeiros projetos, 16 projetos, que, estou certo, virão a alavancar aquilo que neste âmbito, daquilo que é a potencial futura evolução do programa Pessoa, estamos a, seriamente já a fazer, com base na cooperação entre a FCT e a Fundação HCAN, que nos termos do regulamento que foi aprovado e aceite, queremos também revisitar o Centro Unesco para a Formação Avançada de Cientistas em Língua Portuguesa. E qual é que é a questão crítica? Este tema exige uma responsabilidade institucional muito séria, porque não nos podemos pôr numa posição apenas de retirar investigadores e cientistas dos países de expressão portuguesa. A mobilidade nestes países, que hoje sabemos, é seriamente afetada com movimentos de abandono dos próprios países, tem que ser feita simultaneamente com a capacitação dos próprios países para que os investigadores e os mais qualificados possam voltar aos países. Sabemos que quer Angola, quer sobretudo Moçambique, para obviamente não falar da Guiné ou certamente Cabo Verde, a circulação livre de talentos e de estudantes tem sido feita com movimentos muito perigosos para essas próprias sociedades de abandono. E por isso este processo tem que ser feito simultaneamente com uma responsabilidade portuguesa que tem de ser assumida de capacitar as instituições científicas nesses próprios países. Quando em 2008-2009 nós lançámos a ideia e o ministro José Mariano Gago na Unesco da criação do Centro Unesco com o Brasil, viemos a reconhecer que o Brasil nunca apoiou o processo e, portanto, estamos neste momento a retomar esse processo, agora também com a Fundação HCAN. Eu tive já a oportunidade de dialogar neste processo, quer com a Ministra da Ciência de Angola, quer com, obviamente, com o Ministro de Moçambique, de quem conheço particularmente bem, e ainda na última cimeira luso-brasileira referimos a necessidade deste processo ser feito com o Brasil. Sabemos que a situação atual do Brasil, de grande instabilidade e até às próximas eleições, deve ser complexa e, por isso, estamos a fazê-lo nós próprios, através da rede HCAN, de uma forma que o possamos introduzir simultaneamente e antes de qualquer resolução que possa vir a ser tomada no âmbito da CPLP. Portanto, pode contar, quer com, sem nome, programa Pessoa ou com nome Pessoa, na orientação última, de estimular a livre circulação, mas também, ao mesmo tempo, a capacitação das instituições científicas nos países portugueses, nos países africanos de expressão portuguesa, sem o qual este processo pode ter consequências más para esses próprios países. Por fim, eu gostava de ocupar os poucos minutos ou segundos sobre esta questão crítica da resolução de DFCT. Eu, obviamente, não me compete a mim aqui dar explicações ou tentar sequer de transformar isto numa aula de contabilidade ou de finanças públicas em ciência, mas, senhor deputado, lamento de dizer que, mais uma vez, mostrou aqui não conhecer a situação. Não conhece a situação porquê? Foi o PSD que introduziu um acordo de parceria que veio regionalizar, e de certa forma, bem, mas com impactos negativos para a FCT que não foram devidamente acautelados em 2013 e 2014, a forma de distribuir os fundos comunitários para a ciência. E por isso este quadro está incompleto. porque faltam-lhe aqui as colunas dos fundos regionais. E é por isso é que, se o senhor deputado comparar este quadro com as estatísticas oficiais da execução, não apenas da FCT, de tudo, porque hoje, após o novo programa de parceria, o acordo de parceria de 2013 e 2014, grande parte dos fundos estão nas comissões de coordenação regional. E por isso tem que somar as outras colunas. E é por isso é que as estatísticas oficiais de 2016 mostram efetivamente um aumento da despesa pública em investigação e desenvolvimento, apesar da atividade da FCT não ter aumentado em 2016, só em 2017 e agora em 2018, porque temos efetivamente de somar agora os fundos de natureza nacional com os fundos de natureza regional. E uma coisa é, obviamente, não se pode analisar a FCT apenas com o somatório das bolsas de doutoramento e o depósito do doutoramento. Como sabe, nós reformámos esta situação com o programa de estímulo ao emprego científico. Queremos ter mais dinheiro para a ciência? Claro que queremos, senhor deputado. É a nossa batalha. Todos os anos, todos os meses, e por isso é que pela primeira vez após 5 anos de redução sistemática da despesa em ciência neste país, começámos a aumentar em 2016. A deputada Neuza está a rir-se, mas isto é uma situação, não é de riso, é muito grave. Aquilo que foi feito em Portugal de retirar fundos à investigação e que estamos a trabalhar com todos e com um coletivo de voltar a situações normais de um processo de convergência europeu, retomando um esforço coletivo para termos mais de despesa de investigação e para efetivamente nos conseguirmos aproximar dos valores médios europeus até 2030. Esse é o nosso objetivo e estou certo que aquilo que hoje temos da execução de 2016 e de 2017 é um bom caminho que temos que continuar a percorrer. A questão crítica é conseguirmos continuar esse caminho durante 12 anos sucessivos até 2030.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegámos ao fim desta audição ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Eu gostava de agradecer a presença da Sra. Secretária de Estado e do Sr. Ministro. Chegámos ao fim desta audição. Eu pedi aos Srs. Deputados para não se ausentarem, porque ainda temos 5 ou 10 minutos de questões. Pode-se ausentar. O Sr. Ministro pode-se ausentar. Não. E não tem que pedir autorização.